galera, seu Charla Podcast. Ah, é.
Beleza, achamos que já estávamos no ar, Betão se espreguiça de novo aí.
É, porque...
Tá com sono?
Mas aí o Simba já deu uma humilhada aqui, né?
É.
Tá desde que horas?
Não, eu acordo 4, 5 horas todo dia.
Ah, é? De boa? De
mas
boa.
Acorda ou...
Não, acordo... Não, não, acordo mesmo. E não é insônia, não. Eu tenho hábito.
É,
cara, porra, eu sou professor. É. Então, a minha vida foi acordar cedo, que tu não pode entrar em 7 horas da manhã em sala como um moribundo. Lógico. Porra, que senão a turma te engole.
É,
e eu, quando comecei a dar aula, pegava uma sexta série, meu irmão, que se eu entro com sono, os caras tá com fogo em mim.
O moedor de carne.
Aí você tem que estar... Tá... Não, e quando eu tava, rapidamente, quando eu, meu filho era recém-nascido, o Benjamin, eu tinha que entregar um livro, cara, sobre a Portela, que eu já tinha recebido até o din-din pra fazer o livro. Então, porra, tu tem que entregar. Porra, e a, o melhor sono do moleque era de 4 às 6 da manhã.
É.
Aí eu botava o despertador 15 para as 4, pra começar 4 e 15 a escrever. Me habituei, cara.
Caramba.
E eu gosto de tomar minha cerveja de tarde também.
Sim. É.
Eu sigo a máxima do Cartola, que falava que à noite o botequim é perigoso, que só tem amador. Então...
aí complica, né?
É, falo, não, né? Profissa 2 horas da tarde, o cara tá lá.
Seguinte, ó, começou o Charla
tá ligado,
de Copa.
Né?
Nossa, né, nosso projeto aqui, cara, só convidado.
Caramba, hein?
Top, sensacional.
Não louco, né, imaginar que tá chegando no final hoje, é o último dia.
Hoje é o último dia, teremos o professor e René Simões,
René Simões.
Que levou a Jamaica pra Copa.
Exatamente. Né? Mas aí pensa quando foi entrega de demanda, você fala assim, meu irmão, tem que entregar 10 programas na Copa do Mundo, é a pica.
O atacadista oficial do nosso futebol, o Açaí Atacadista, nessa parceria com a gente aqui no Charla de Copa, ó, voadora no peito do like, cara. Luiz Antônio Simas 2, especial Copa do Mundo aqui no Charla.
A gente avisou que ia ter, hein?
Isso aí. Então, ó, like na live, vá mandando a sua mensagem, mandou o superchat, é prioridade. Manda a sua pergunta aqui pro professor, beleza? Outra parada, irmão, ó, siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok e também lá no Quai, beleza? O Charla é um podcast que você pode ouvir a hora que você quiser. Então vai nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e as outras, né, cara? E siga o Charla Podcast por lá. Se você tá ouvindo a gente também é um canal no YouTube. Cola lá no YouTube e se inscreva no canal. Eu sou Bruno Cantarelli, segue lá nas redes, arroba Cantarelli Bruno, é nóis. Arroba o Beto Júnior, underline, sigam lá.
Exatamente, vem pra cá. Eu fiz aquela brincadeira aqui no início, mas eu também costumo automaticamente acordar cedo.
É.
Mas aí eu fico remoendo na cama, né? Fico lá vendo vários vídeos, aí dorme de novo, acorda.
Sim.
Mas tenho acordado 7 da manhã, normalmente.
É, parabéns, Betão.
Mas eu fico lá, né? Hoje eu acordei, quase que eu caí no erro, né? Que eu acordo 7, acordei 7. Mas aí continuei lá na cama, viajando, fazendo... Levantar, fazer as coisas, quando eu fui ver, já era 8h30. Eu falei, aliás, opa.
Eu tô entrando de férias agora, comecei a caminhar, cara.
Olha aí, ó.
Isso é um exemplo. Eu tenho que seguir, cara. Eu começo, não consigo virar o terceiro mês.
Eu moro na Praça Afonso Pena, na Tijuca. E aí, porra, comecei a caminhar, meu irmão. O primeiro dia que eu caminhei, tinha um senhor de 90 anos. O cara parecia o Príncipe Philip. Quase morrendo.
O rei com sorte.
Tu acredita que o cara me passava toda hora, ia lá, passava ele? Eu comecei a disputar com o coroa, meu irmão.
Vou perder pro Príncipe Philip.
Perto da morte.
Seguinte, ó, com a gente, nosso convidado hoje, palmas pra ele, professor Luiz Antônio Simas.
Boa!
Valeu.
Bom retorno, Simas.
Tamo junto, tamo
junto. Gente, é uma honra sempre receber você aqui, Simas. Mas de verdade. Agora, vamos começar a falar sobre Copa do Mundo. A gente já veio resenhando no carro e tal. Cara, você acha que é, assim, a das seleções que eliminaram o Brasil, é a mais fraca seleção que eliminou o Brasil na história?
Eu acho. Na história do Brasil, em fase de mata-mata, eu acho que é a mais fraca. Cara, porque tu vê 30 e 34, tu não considera porque era aquela briga entre amadorismo e profissionalismo no futebol brasileiro. Então o Brasil manda 2 seleções que eram meio... né, mequetrefes. Então a gente sai ali no primeiro jogo, já tá eliminado, mas tudo bem. Porra, 38 é que começa a vera. Pô, 38 tu pensa, a gente é eliminado na semifinal contra a Itália. A Itália foi campeã do mundo, né? E o Leônidas da Silva foi artilheiro da Copa, então tudo bem ser eliminado. A Itália já era campeã em 34, eliminado em 38. 42 e 46 não tem Copa por causa da guerra. 50 a gente perde a final pro Uruguai. Porra, era um timaço do Uruguai, cara. Campeão em 30, bicampeão olímpico, timaço. 54, quem elimina o Brasil em quarta de final? Hungria, meu irmão.
Puskas,
Zibor, Ideguti.
Do Milagre de Berna.
Porra, a batalha, a Milagre de Berna é a final, Hungria e Alemanha.
Sim.
Agora, o Brasil e Hungria é a batalha de Berna, que é o jogo mais louco da história da seleção em Copa, né? Brasil e Hungria, Brasil foi jogar a quarta de final contra aquele time da Hungria, o João Lira Filho, que hoje é nome de pavilhão da UERJ, era o dirigente da delegação. Cara, ele achou que precisava estimular os ânimos nacionalistas da seleção pro pessoal ganhar da Hungria, que aquele time da Hungria era um timaço.
Timaço de
um... Né? Um porra, um timaço.
Do Puskas.
Né? Cara, aí ele chega no vestiário, porra, com uma bandeira da Força Expedicionária Brasileira que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. O Nilton Santos contava isso. Começa a fazer um discurso muito doido, cara. Porra, que vocês hoje, não sei o quê, vão vingar os mortos da Segunda Guerra. Só que o Brasil e a Hungria ficaram do mesmo lado na Segunda Guerra. Então, o que o Nilton Santos contava... O Nilton Santos contava que o time começou a ficar desestabilizado. Aí, daqui a pouco, cara, ele começou a dizer que os jogadores... representavam ali os Inconfidentes de Minas. Caramba. O Nilton Santos conta isso no livro dele. Aí virou pro Brandãozinho, cara, botou o dedo na cara, Brandãozinho, você é Tomás Antônio Gonzaga. E diz que o Brandãozinho, porra, fica apavorado. O Didi vira pro Nilton Santos, então o Nilton Santos falou, eu acho que ele enlouqueceu. Aí tentaram expulsar do vestiário, não sair, enlouqueceu. Cara.
Situação, hein?
A seleção entrou em frangalhos naquele jogo. O Puskas não jogou, mas a Hungria tinha um timaço, Hungria 4-2. Tudo bem, perdemos pra Hungria. Final do jogo, pancadaria. Ele entrou balançando aquela bandeira maluca da Força Expedicionária. O Zezé Moreira deu uma porrada no ministro dos Esportes da Hungria com uma chuteira. Uhum. Didi deu golpe de capoeira. Perdemos.
Caralho.
Mas era um timaço.
As derrotas eram mais interessantes.
50... Não, e você sabe desse jogo um detalhe curioso, que eu já até comentei. A Copa foi na Suíça... O Brasil perdeu da Hungria. A população ouvindo pelo rádio. O rádio dizia que nós estávamos sendo assaltados. O Mário Viana foi expulso da FIFA por causa desse jogo, o juiz. Começou
mesmo
a xingar o juiz do jogo, Mr. Ellis, de comunista. Comunista e tal, que era um complô. Ameaçou bater no Stalin. Stalin tinha morrido um ano antes, pela rádio. Stalin, não sei o que e tal. E a população, insuflada pelo Mário Viana, pela rádio, dizendo que o Brasil tinha sido assaltado, e não foi... Quebrou no Rio a embaixada, invadiu e quebrou a embaixada da Suécia, cara.
Da Suécia?
É. Suíça. A Copa foi na Suíça.
Ai, irmão.
O jogo foi contra a Hungria, que não tinha embaixada aqui porque a gente tinha rompido relação na Guerra Fria. A embaixada da Suécia dançou. Aí, 58, a gente ganha.
É que aí... Eu...
Então, até agora, só seleção de top eliminando o Brasil. É. 62, a gente ganha. 66... é eliminado em fase de grupo.
Que é a única vez, né?
Bom, ainda assim, a Hungria era uma seleção mais ou menos, mas Portugal tinha um timaço.
Chegou longe, chegou até semifinal.
Terceiro colocado, o tal do Eusébio, Simões,
Coluna.
Então, tudo bem.
Dizem que enfiaram a porrada no Pelé. 70,
a gente ganha. 74, a gente é eliminado.
Pela Holanda.
Pela Holanda.
Do Cruyff.
No jogo mais violento da escola.
Porra, uma pancadaria. E era aquele regulamento que você juntava dois grupos de quatro. Então, o grupo do Brasil era Brasil, Holanda, Alemanha Oriental e Argentina.
Pô.
A gente ganha de 1-0 da Alemanha Oriental, ganha de 2-1 da Argentina e vai pro pau com a Holanda. A Holanda ganha. 2-0 é a laranja mecânica. Luiz Pereira desce a porrada em todo mundo. Sai... Porra, dando banana pra torcida. Porra, foi expulso. Mas é a Holanda.
O Brasil ainda cria oportunidade nesse jogo.
O Jairzinho chuta a bola na trave. Paulo
Marinho
César.
Chagas, né?
O Marinho Chagas era o nosso lateral esquerdo. Era Zé Maria na direita. Né? O Marinho Pérez, que jogou na era dois Marinho. Marinho Pérez na zaga e o Marinho Chagas e tal.
E de 70 sobrou, acho que Rivelino e Jairzinho.
Paulo
né?
César.
Paulo César, César também joga.
Paulo César jogou. Agora, o Jairzinho jogou de centroavante, Valdomiro na ponta... Não, Valdomiro na ponta direita, né? 74. Fez o gol que classificou o Brasil contra o Zaire na primeira fase.
Valdomiro do Inter, né?
Essa seleção, cara, não tomou nenhum gol na primeira fase. 0-0 com a Escócia, também não fez. 0-0 com a Iugoslávia, mas ganhou de 3-0 do Zaire.
Zagalo, né?
Tudo bem. 78, a gente é eliminado pela Argentina.
Teve aquele
jogo contra o Peru. Porque era o mesmo regulamento. Foram duas Copas que você fazia dois grupos de quatro e os campeões saíram. O Brasil ficou com Brasil, Argentina, Peru e Polônia. Né? E aí foi aquele escândalo do Peru, do Ramon Quiroga, o goleiro peruano, a goleada da Argentina. Tudo bem. E aí a gente é eliminado pela Argentina.
E é uma seleção que sai daqui meio que a imprensa contestando o Cláudio Coutinho, né? Pelas opções, né?
É, e o Coutinho entrou com a maluquice no final dizendo que o Brasil era campeão moral, pra torcida comemorar o título moral. Porra, tu imagina a seleção tricampeã do mundo, campeão moral.
É, não perdeu o jogo, né?
Campeão moral. É, o Brasil naquela Copa empata de 1-1 com a Suécia, empata de 0-0 com a Espanha, ganha de 1-0 da Áustria.
É.
Ganha de 3-0 do Peru, 3-1 na Polônia, empatou de 0-0 com a Argentina. E aí ganha da Itália de 2-1 na disputa do terceiro lugar, com o Nelinho dando aquele chute do sobrenatural de Almeida, que a bola faz uma curva e tal.
E o Coutinho não tinha levado o Falcão, né?
Porra. E a batalha de Rosário, que é aquele Brasil e Argentina 0-0, por meio campo da seleção tinha Batista. Cerezo, Chicão, meu irmão. Descendo a vara.
E que depois o Coutinho fica marcado como técnico que monta o Flamengo brilhante.
Você sabe
e tal,
que essa Copa tem uma das histórias, porque Copa do Mundo a gente tem que lembrar das histórias, pra não ficar. Eu até contei isso no livro meu. Essa é a primeira Copa que eu lembro.
78.
É, e é muito engraçado porque eu venho de uma família toda macumbeira, à exceção de uma tia-avó, minha querida tia Lita, já falecida, afinada tia Lita. Você sabe que isso quem me ensinou foi o Monarco da Portela.
É.
O Monarco, você pega aquele disco da velha guarda da Portela, o Monarco sempre falava, essa música é do finado Casquinha. Casquinha não, Casquinha morre depois. Essa música é do finado Alvarenga.
É, os antigos tinham essa coisa do finado.
Essa música é do finado não sei das quantas. Aí eu fiz uma vez, cara, um espetáculo, que eu mediava conversa de sambistas, a gente viajou pelo Sesc. Um deles era com o Monarco, Nelson Sargento, Wilson Moreira, Ney Lopes e Zé Luiz do Império com o Wilson das Neves. Porra, o melhor pra mim era me divertir com a rapaziada. Né? Porra,
pô, imagina,
que isso. Porra, o Wilson das Neves só falava por ditado, meu irmão, de malandro. Só falava assim. Aí, aí, seu Wilson? Porra, Russo, me chamar de Russo. Quem é vivo nem sempre aparece. Eu falei, não, beleza. Porra, o Russo. Aí, mestre Marçal dizia, mar pegar fogo, eu vou comer peixe frito. Era nesse nível.
Todo dia você aí... entrei na rua. Dois otários e um malandro. Seja um malandro.
Seu Wilson era genial, irmão. Eu de vez em quando, me dá uma crise com rede social, bando de maluco. Eu lembro sempre do seu Wilson das Neves. Quem é vivo nem sempre aparece. Não é verdade. Aí, por que eu tô falando isso? Aí eu perguntei pro Monarco. Seu Monarco, com esse negócio de finado. Isso aí é costume do de mais velho. Pro espírito lembrar que tá morto. Pra não ver aqui. Era um hábito no
finado, fulano.
Então tu não começa samba do Alvarenga. E o Alvarenga se anima, vem não. Finado falecido, Alvarenga. Falecido, não sei, Alcides Malandro História.
Alcides
Por isso que eu tô falando que é falecida minha tia. Falecida minha tia, rapaz, era a única que não era macumbeira na família. Beata. Aparentemente. Beata. Ela me levava, cara. Ela queria que a gente fosse católico. Tinha um negócio de filme de Milagre de Fátima, Marcelino Pão e Vinho. Pô, a gente ia lá com ela.
Marcelino Pão e Vinho.
Aí, cara, esse jogo, eu escrevi num livro chamado Pedrinha, me essa história, que é verídica. Minha tia, essa tia Lita era minha tia-avó. Minha tia, Nádia, que se estiver assistindo, manda um beijo pra ela, que ela fica, me assiste as coisas que eu faço. Ela lembrou, foi exatamente assim a história. Meu irmão, Brasil e Espanha, 0-0, 78, bola cruzada na área, o Leão sai mal. Centroavante da Espanha pega a bola sozinho pra fazer o gol. Sozinho. Surge subitamente o Amaral.
É.
Os ouvintes podem até ver a cena no YouTube, o Amaral e salve em cima da linha. E aí foi aquele pânico em casa e a minha tia, essa minha tia católica, apostólica e tal, começa a dizer, foi ele! Foi ele! Aí não sei quem perguntou. Ele quem, não sei o que, aí ela. Seu tranca-rua. Juro pra você.
A tia Beata mandou essa.
Mandou. Aí meu avô, cara, que era uma figuraça. Que isso? Isso é coisa séria. Foi seu tranca-rua. Seu tranca-rua tava do lado do gol do Leão. Aí, porra, que isso, cara? Aí meu avô. Traz um copo de cachaça. Bota do lado da televisão. Não, porra, seu tranca-rua. Pegaram o troco. Ela, rapaz, cismava. Pô, foi seu tranca-rua. E ela morreu jurando que seu tranca-rua, ela viu. Salvou aquele gol, o Amaral.
Porra!
Incorporou seu tranca-rua.
Então
cara.
Podemos mudar.
Brasil e Espanha.
Anais da história que seu tranca-rua.
O pessoal já tava se animando. Eu tenho um texto chamado Seu Tranca-Rua, um zagueiro. Porque é isso. Aí o pessoal começou. Né? Seu tranca-rua é homem. Todo mundo. Porra!
Faltou
acabou
ele.
Seu tranca-rua.
Faltou ele na reposição da defesa do Brasil. Brasil agora, da Croácia.
Não, mas aí é porra. Tudo um bando de carola que não gosta de macumba. Porra. Aquele pessoal fazia uma macumba. macumba, seu tranca-rua é da maior seriedade.
Só o Paulinho que não foi.
É. Mas, enfim, de toda maneira, a gente é eliminado pela Argentina.
Uhum.
82, Itália. Cara, o time da Itália de 82 era um timaço, meu irmão.
É. A campanha é
porra, a primeira fase
mas...
é esdrúxula. Empata com a Polônia, Camarões. O grupo era Polônia, Itália, Camarões e Peru. Minha memória tá boa. Aí a Itália empata todos os jogos, mas classifica no saldo de gol. Porra, e aí aquele regulamento foi a primeira Copa, porque pra quem não lembra, a FIFA, num certo momento, determinou que as Copas tivessem 16 seleções. A de 50 teve 13, 16 seleções. Tanto que 50 não tem final. Brasil-Uruguai é o último jogo. Foi um quadrangular com Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. A Copa de... Aí vinha 16 seleções. A Copa de 82 vai ter 24, que é o João Avelange com aquele negócio de botar seleção...
Os africanos.
Africanos e não sei o que e tal.
Expansão.
É, a expansão e tal. E aí o regulamento é...
A gente sabe por quê, né?
O regulamento é estranhíssimo, porque aí passavam quatro grupos de três, cara. E os campeões dos quatro triangulares fariam semifinal. Porra, e o Brasil pega Itália e Argentina. Todo mundo achava que a Itália era uma mosca morta. É. Mas uma Itália com Chirea, que era um puta de um zagueiro. Gentili, que descia a porrada, mas jogava muita bola.
Ia passar.
Dinosoff no gol.
A contar com o Paulo Rossi.
Cara, Cabrini, Antonioni, que era um cracaço no meio campo. Paulo Rossi, que ninguém lembra, que se meteu no escândalo do totoneiro da loteria. Armou o resultado. Porra.
Ele tava suspenso. Só que a partir desse momento ele tá liberado.
Tá liberado.
Aí, amigo.
E não tinha feito um mísero gol, cara, na Copa. Aí a Itália vai jogar com a Argentina. A Itália ganha de 2-1. Tinha o Tardelli, que jogava muita bola. Ganhou de 2-1. O Brasil vai jogar com a Argentina, ganha de 3-1.
Sapeco,
82. Brasil e Itália, a gente jogando pelo empate. E aí é o jogo do Sarriá.
É.
Que eu já revi várias vezes, porque é um trauma da minha infância. Aquele jogo me... Eu costumo dizer, de uma forma um pouco exagerada, mas que aquilo ali foi a minha violenta transição da criança pro adulto, sem passar pela adolescência.
Caraca,
porque ali eu descobri o horror da vida naquele momento. Que as coisas não vão dar certo. Aquilo ali foi uma tragédia.
O brasileiro tinha uma paixão daquela seleção, né? Todo mundo apostava
seleção,
muito, né?
E eu nem acho que ela tenha jogado pra caralho todos os jogos. Brasil-União Soviética foi um jogo duro. O juiz meteu a mão no soviético, não deu um pênalti do Luizinho. A gente vira no final. Pegamos a Nova Zelândia, que vamos e vemos. Se a gente faz, a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente cata
até
mais
hoje,
cinco camaradas aqui na Quinta da Boa Vista e faz um catadão, a gente ganha.
Não, se hoje
Nova
é assim, imagina 82, né?
Daquela Nova Zelândia de 82.
Era só estivador no time.
E ganhamos da Escócia de 4-1. Escócia faz 1-0, o Zico faz um gol de porra de falta, que é uma maravilha. O Éder, por cobertura e tal. E jogamos pra cacete. O grande jogo da seleção
da Argentina,
foi da Argentina. Mas o jogo contra a Itália não foi, cara. A Itália cozinhou o jogo.
É, a Argentina já
mas
Maradona,
jogou pra
né?
frente. Maradona.
Sim,
O Maradona é expulso, porque ele dá uma entrada criminosa no Batista.
Mas tu vê.
Cara, aquele jogo. Aí o pessoal fala: ah, o juiz roubou o Brasil porque não deu um pênalti do Gentili no Zico, que o Gentili
arranca
a camisa. E no lance dava pra ver. Cara, o Antonioni faz um gol legalíssimo, que o juiz dá um impedimento maluco. Tudo bem, Itália ganhou, traumatizou. Perdemos pra Itália.
É.
Que depois ganha da Polônia na semifinal e é campeã do mundo.
A forma que foi, né? 1-0, 1-1, 2-1.
Aquilo ali, porra.
É.
86, cara, é a porra da Copa que me traumatiza também violentamente. Eu sou da geração da derrota, 82 e 86. 86, por causa de 86, eu nunca mais na minha vida fiz corrente, cara. Tu vai me levar pra sessão espírita, macumba, igreja, sinagoga, porra, onde tu quiser, mesquita. Meu irmão, se tu mandar eu fazer corrente, eu vou sair correndo. Porque eu fiquei traumatizado. Porra, porque teve aquele Brasil e França, jogaço, o time da França era um timaço, nós fomos eliminados por um timaço.
Platini, Tigana, Fernandes.
O Zico entra... Jogava pra cacete. Enfim, uma bola maravilhosa pro Branco. Porra, um bolão do Zico. O Branco vai driblar o goleiro da França, né? O Batis, né? Joga o Batis. Porra,
cabeludão.
Tomou um frango na semifinal contra a Alemanha. E aí, o que que acontece? Pênalti.
É.
Acho que não era o Zico pra bater, que ele tinha acabado de entrar, porra. Tava com o joelho ferrado.
Ele também acha. Ele mesmo, ele diz que ele não deveria ter jogado essa Copa.
É
um arrependimento que ele
mas
tem.
Assim que foi convocado, ele foi cumprir.
Ele foi,
Bom, aí ele perde. Ele teve coragem depois de bater na disputa de pênalti, fez o gol.
E o Sócrates perdeu.
Cara, mas na hora que foi o pênalti pra gente, A gente tava vendo o jogo com vários amigos. Aí, porra, um amigo meu irmão, vira-se e diz: corrente! Aí teve um pessoal falando: não, peraí, corrente. Corrente, porra, corrente!
Ah, corrente! Vai dar a mão ali,
não. Aí todo mundo deu a mão, cara. Aí, eu queria que alguém tivesse filmado. Porque naquela época não tinha essa porra. Hoje é um horror, cara. É. Tu não pode estar vendo o jogo tranquilo que tu descobre que alguém tava com o celular te filmando.
Porra, é foda.
Porra, aí tu grita, faz uma merda lá, tu tá filmado. Naquela, mas essa eu queria que uma filmasse. Pataquada. Que a gente fez uma corrente, cara. E na hora que o cara pega o pé, a corrente se desfaz. Cai todo mundo assim. Queria que
pô, a corrente de papel.
E aí começaram a xingar o cara, meu irmão. Porra, a corrente é o caralho. Falei, porra, agora. E aí eu jurei ali: nunca mais faço uma corrente. E nunca mais fiz mesmo. Corrente não dá. Perdemos com a seleção do cacete.
É. Ali começa a mística da França.
90 começa, porque a gente ia ganhar da França em 58, e aí depois, meu irmão.
Depois.
90. Tudo bem, a gente pede pra um time da Argentina que era uma bagunça.
Bagunça.
Cara.
E a gente jogando muito mais,
né? Muito mais. Naquele jogo, era uma bagunça. Mas, porra.
Tinha Maradona.
Agora era uma bagunça com o Diego Armando Maradona, cara.
É.
Porra, machucado, mas, porra, é um deus dos estádios.
É.
Então, faz parte, cara. Metemos bola na trave, cacete a quatro, ele pega uma bola lá e resolve o jogo.
Tu que viu consciente esse jogo, eu vi muito criança, minha primeira lembrança de Copa. É, a galera depois ficava batendo. Ah! O alemão aí, porra, aliviou, amigo de Nápoles. Não quis dar porrada, podia ter derrubado ele no caminho.
Não, cara, ele dá um drible ali, não tem como, cara. Ele dá um drible ali que, porra, vai fazer o quê? Só se ele tivesse só uma bazuca.
Porra, pra quem não viu, ele atrai toda a marcação do Brasil e toca pro outro lado.
Pro outro lado,
cara, pra sozinho. Sim, o Canidia jogava a bola, driblou o Taffarel e faz o gol.
História da água batizada.
Né?
Aí, em 94, a gente ganha. Em 98, a gente perde a final pra França.
É.
Que faz parte. Eu acho, inclusive, na minha mística com o futebol, que a gente perdeu a final pra Marselhesa. Cara, ninguém ia ganhar da França ali, meu irmão.
É.
Antes do jogo, primeiro tem aquela cena genial do pânico que tomou conta do Brasil com a notícia de que Edmundo escalado. Edmundo escalado!
Galvão pediu comercial. Vamos pro comercial.
Essa cena do Galvão é um negócio
Edmundo escalado.
Edmundo!
Tem um erro aqui, Edmundo. Aí daqui a pouco começam, eu me lembro perfeitamente, os boatos mais inacreditáveis. Ronaldo tá entre a vida e a morte. Eu falei, cara...
Ronaldo tá desesperado porque ele descobriu que a menina tava traindo ele.
Aí começaram a rolar os boatos. Umas loucuras completas.
É.
Rapaz, aquilo ali só se compara, aquela meia hora, pra mim, olha o futebol, um episódio da política. Foi quando, em 85, veio a notícia. Tancredo Neves será submetido a uma operação. Não toma posse. Aí todo mundo, caralho!
Todo mundo fala isso.
Porra, o que aconteceu? Aí começou a rolar boato que deram um tiro nele, que a Glória Maria tinha testemunhado. Tudo.
Uma bateção de cabeça.
Porra, país de maluco. Mas a gente perde. A gente perde a Copa, cara.
Pra
França, cara. E quando começa a Marselhesa ali naquele estádio, ali ressuscitou todo mundo que... Robespierre, Saint-Just, aqueles revolucionários. E o Brasil ali, impactado, cara.
Nem no hino deu sinais.
Passamos pela Holanda também, num jogo que podíamos ter sido eliminados. Jogamos muito, mas a Holanda jogou muito também.
É. Mas foi um jogo que bem que deixou o Brasil assim, agora é a final antecipada.
Cara, mas acontece.
Foi um puta jogo, né, cara?
Perder pra França em casa acontece, cara.
Porque a França sofre com a Croácia.
Sofre.
A primeira vez da Croácia em Copas semifinal.
Churran, que nunca fez gol,
fez dois.
Não, e também o Zidane, que nunca fez gol de cabeça na vida dele, faz dois gols de cabeça. Mas tudo bem, cara, perdemos pra dona da casa.
Sim.
Aí vem 2002, a gente ganha 2006.
Show do Zidane.
O Zidane, porra, fazendo maluquice.
É.
Porra.
1-0 ali pra
França. Pintou e bordou 1-0 França. Acontece. Né? É, 2010, Holanda, jogamos um bom primeiro tempo.
É
o Brasil mesmo?
É, pô, mas era o time da Holanda. Tem falha do Júlio César pra ter falhado e tal. Mas,
Felipe Melo.
É, porra, agora. O Dunga, que parecia uma carranca do Rio São Francisco, aquela cara xingando todo mundo.
Vestido de bombeiro.
Ah, porra, perdeu, tudo bem.
Lembra os tempos 14, da filha do...
Cara. 14. Bola vermelha.
14 eu tenho uma tese.
Obrigada.
Pra chegar na Croácia. 14 eu tenho uma tese.
Ah.
Que hoje a gente, vendo retroativamente, o negócio ali era a gente ter sido eliminado pelo Chile. no último minuto da prorrogação. Já ia ser uma
catástrofe.
Não, não, mas por quê, cara? Aquela bola do Pinilha. Pinilha na trave,
no minuto final.
Mas você sabe por quê? Eu acho que derrotas forjam o caráter. E o que forja o torcedor mesmo é a derrota, cara. A vitória é maravilhosa, mas, porra, você começa a ter o cotovelo curtido em balcão, meu irmão. É a derrota.
É.
Eu sou de uma geração que passou pelo impacto de 82 e de 86. São as copas da minha adolescência, porra. Então era aquela coisa de, pô, meu irmão, né? Se o Brasil sai pro Chile, aquilo teria ares de tragédia. Ia ter gente desmaiando, aquela coisa toda e tal. E nós fomos eliminados pela Alemanha. Então, nós perdemos a chance de uma derrota trágica e fomos para uma derrota ridícula.
Vexatória.
Ridícula. Aí caímos no patético. E aí é um troço muito curioso, porque eu vi aquele jogo. Eu estava na casa de um amigo meu, do Edu, com Alberto Mussa, meu parceiro, escritor e tal, né? Meu filho pequeno, a gente lá. Cara, e tem duas cenas daquele jogo que não me esqueço. A primeira é o Mussa indignado xingando o Galvão e a Globo, porque achou, cara, que a Globo estava reprisando o gol da Alemanha quando já era outro gol da Alemanha. Ele tinha bebido.
Ele não conseguia acompanhar a Alemanha.
A gente tinha tomado uma cerveja, claro, foi parte e tal. A gente tava trabalhando.
Opa do mundo.
Cara, aí a Elaine, uma querida mulher do Beto, né? Ela falava assim: Betinho, ela chamou Alberto Mussa de Beto, Betinho. Betinho, foi mais um gol da Alemanha. Você tá louca? Ficar repetindo essa porra, bota no jogo.
E era gol.
Até que ele levantou, indignado mesmo, foi pra cima da televisão. Porra, não sei o quê. Até que caiu a ficha quando ele viu que era lance diferente.
Ele olhou pra casinha.
Aí ele olhou pra trás, nunca esqueci, cara. Ele olhou pra trás e falou assim: porra, não é possível. Eu falei, gol da Alemanha. E aí, cara, quando o jogo acabou, eu imaginei talvez um clima de tragédia, mas falei, não vai ser tragédia, cara, porque foi ridículo. Tragédia é você tomar um gol aos 49 do segundo tempo, o Pinilha acertando um chute e eliminado. Tragédia é o Didier fazendo gol. Aquilo ali não tem nada
de tragédia. Você tá com a vitória na mão.
Aquilo
e aí...
é a derrota mais vexatória, vexame do futebol. Né? É ridículo.
Aí, só no esporte.
Ridículo.
Né?
E aí o que aconteceu, cara? Eu tava vendo o jogo ali no pertinho do Estácio, Tijuca, Estácio, aquela área, zona da Greão, onde eu moro e tal. Quando termina o jogo, cara, eu nunca esqueci disso. Silêncio sepulcral. Só que tava preparado uma roda de samba assim que o jogo acabasse do lado. Nunca esqueci, cara. Aí o cavaco dá o tom, o cara entra. Deixa de lá, deixa embaixo. Aí daqui a pouco, cara, o samba começou.
O
então,
cara,
eu falei,
não viu
você,
meu irmão?
Não, é isso mesmo. Eu pensei ali, cara, os caras tão putos, essa palhaçada de sete, já saiu tomando gol, porra. Os cinco minutos mais absurdos da história do futebol, deixa. Cara, mas foi a Alemanha. E 18 a gente perde ali, cara, pra uma Bélgica, que uma geração belga, que eu não acho grande coisa, mas pelo menos era o auge dos caras.
Sim. É.
Então, o que que acontece? Até que vem Croácia. Cara, de todos os times que eliminaram o Brasil em mata-mata, de 38 até hoje, me desculpe, eu acho mais frágil esse time da Croácia, cara.
Até porque o auge dessa Croácia é de 2018.
E o auge que, porra, chega a final sem ganhar um jogo no tempo normal também, né?
E com muitos jogadores, a gente tava conversando, do Dinamo de Zagreb, cara. Isso não entra na minha cabeça, irmão.
Cara,
eu
pra mim...
O Dinamo de Zagreb é campeão croata desde 2006.
O campeonato croata mudou de nome. É o Zagrebão, né? Só o Zagreb ganha.
Croatão só dá Dinamo de Zagreb.
Só que assim, isso tem que marcar uma situação e uma mudança na cabeça da mídia. Que mídia falada, televisiva, escrita. De uma coisa que não é determinante. Vagabundo joga na Europa, em grande clube, ou joga em grande liga, e aí ele tem que ganhar na disputa de alguém que tá ganhando título aqui, por exemplo.
Você
pega o Tite, agora já passou, não tem como a gente falar. Pensa no próximo ciclo. Mas o Tite teve o que poucos treinadores tiveram recente no Brasil, que era um futebol brasileiro aqui com grana, alguns clubes, que no ciclo do Tite, segundo, ele teve... Exatamente no período do ciclo 19, agora 22, Se não foram três, porque o Grêmio caiu pro Galo entrar, mas Palmeiras e Flamengo forte, mantendo a maioria dos seus jogadores de destaque. Então, assim, se ele quisesse usufruir desses jogadores que estão jogando aqui também, ele poderia ter, ao longo do ciclo, ter feito jogos, por exemplo, de eliminatória. Eu tava falando pro Cantarelli, sim, mas Brasil e Peru, sei lá, em Manaus, Maracanã, aqui no Brasil. O cara não pode pegar um Flamengo e Palmeiras com um pouco de Corinthians e um Cássio, um pouco do Galo, e botar em campo pra ver os caras jogando titular na eliminatória?
O cara joga 10 jogos no Arsenal, bem vira sumidade.
É, ou então num time de meio de tabela da Premier League que não disputa nada.
Sim.
Ah, mas joga na Premier League, ok, mas não disputa nada. Não sente o gostinho da final da competição.
É. Não, e aí você vai, aí tem gente que fala assim, ah, mas só falaram isso depois do jogo. Mas você fala depois do jogo mesmo. Então vou fazer o quê?
Mas a gente já discutiu. Isso aqui é um tempo, de um craque do Brasil não poder jogar titular na seleção um jogo inteiro, só 15 minutos no finalzinho.
Então, vendo a história, assim tem que ser tratado como um episódio vergonhoso.
Eu acho que dentro da história, para o peso que tem a camisa da seleção brasileira, eu acho que é a derrota para o time, guardadas as proporções de época, as mudanças do futebol, mas eu acho que o time mais frágil a ter eliminado o Brasil numa Copa do Mundo de 38 até hoje é esse time da Croácia.
É. Like na live aí, galera, participando a todo momento. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá participando por aqui. Já tem superchat. Já vou ler o superchat aqui.
Passamos pelas 22 Copas.
É isso aí. Galera falando que seu tranca-rua tinha que estar indo no 7-1 aí, posicionado.
Não, agora eu vou querer escalar em qualquer jogo aí. Poderia estar naquele,
exatamente.
Contra a Itália 82.
Ah, mas hoje não. A galera hoje é tudo do bonde da aleluia.
Vai ter espaço, né?
É, pô, imagina.
Tem um ou outro, né? O Paulinho e tal, né?
Que não
Galo
faz
agora,
parte do ciclo.
Né? Agora, ô Simas, a gente tava conversando também, agora a grande dúvida, né? Brasileiro pode torcer pra Argentina? Essa é a pergunta, assim.
Pode torcer pra quem ele quiser. Esse negócio de torcida, cara. Isso é muito curioso. Por quê? Eu até vi algumas pessoas, não uma só, falando, ah, porque o Galvão Bueno inventou essa rivalidade. Porra, isso aí, meu irmão, me desculpe. Vai estudar a história do futebol brasileiro, rivalidade Brasil-Argentina. Pô, se tu quiser, tu vai pra geopolítica, Guerra da Cisplatina, lá em 1825. O Brasil saiu na porrada com a Argentina e no final você tem a independência do Uruguai. É, mas não vou ficar nisso. Agora, se você pega, por exemplo, o futebol sul-americano, a década de 20 já é marcada por rivalidade Brasil-Argentina, ainda que a rivalidade argentina-Uruguai seja maior.
Primeiro sul-americano em 19, né?
Em 19 a gente ganha o Uruguai e tal.
As Laranjeiras.
É, mas a rivalidade Brasil-Argentina, Uruguai-Argentina era maior.
Sim.
Mas na década de 30, você já tem o sul-americano, se eu não me engano, de 37, e a Copa Roca de 46. Uhum. Cara, o pau comeu, meu irmão. O Brasil perde da Argentina esses dois torneios. Eu fiz uma pesquisa longa na imprensa do segundo jogo, da Copa Roca de 46, por causa do livro que eu estava escrevendo sobre Maracanã. Cara, o Brasil e a Argentina romperam relações, as federações romperam, e eles ficaram 10 anos sem se enfrentar, cara. Caramba. O jogo de 46 terminou com dois fraturados, com o pau comendo, os jornais de ambos os países falando barbaridades um contra o outro. Um negócio pesado, meu irmão, feio, né? O pau comia. Então, já está se estruturando ali uma rivalidade séria. E essa rivalidade, eu acho que foi crescendo ainda mais nos campos, porque o Uruguai foi perdendo protagonismo também. Porque o Uruguai é campeão olímpico de 24 e 28, ganha a Copa de 30, ganha a Copa de 50, é semifinalista de 54, né? Já com a rebarba da seleção de 50. Depois foi semifinalista em 70, mas... E 2010, mas o protagonismo que o Uruguai tinha do ponto de vista mundial, ele foi sendo apagado. E a rivalidade Brasil-Argentina foi se acirrando, cara.
E é verdade que a Argentina, de lá pra cá, tem uma rivalidade, ou tinha, pelo menos, maior com o Chile. O Uruguai também, né? Mas com o Chile e a gente,
também,
daqui pra lá, criou isso.
Porque a questão do Chile envolve geopolítica, né? Você tem muito problema geopolítico ali, questão de fronteira. Então, o futebol, na verdade, herda uma rivalidade geopolítica ali pesada entre eles. Eu acho que a rivalidade do Brasil é construída mais no campo mesmo, cara.
No campo.
No campo. E aí, mas por outro lado... tem muito brasileiro que vai torcer pra Argentina. E aí eu vou te dizer, vou ser muito sincero, né? Eu sou de uma geração que viu o Maradona. eu tive a chance de ver o Maradona jogar bastante. Primeiro porque eu sou da geração que acompanhou o primeiro campeonato europeu a ser transmitido ao vivo para o Brasil, que foi o italiano.
Uhum.
Naquela época em que você tinha o Napoli do Maradona, alemão careca, e o Milan do Van Basten, do Gullit, do Rijkaard.
A Inter dos alemães, isso, a Juve dos franceses.
Exatamente. E aí a gente via aquele negócio todo e o Maradona. Eu vi o Maradona na Copa América, eu tava no Maracanã, o Maradona ia fazendo um gol do meio campo contra o Uruguai, cara, que a bola explodiu no travessão. Pô, eu tava lá e, cara, o Maradona, no meu caso e de vários amigos meus, a gente começou a ter uma atração muito grande pelo Maradona. Craque, porra, então, e aquela personalidade do Maradona. Então a gente gostava, cara. Agora, e hoje você tem uma garotada que adora o Messi,
né?
Então é o ídolo, cara. O ídolo faz com que isso ocorra, aconteça. Uhum. E tem outra coisa, cara. Vamos ver, a gente gosta de futebol. A gente entende futebol. Quem tá ouvindo se amarra em futebol, né? Porra, tem um negócio em futebol que é básico. A gente que gosta de futebol dá um jeito de torcer, cara. Tu vai parar ali na praia de Copacabana, de bobeira, aí tá tendo um jogo na areia. Entre dois times que tu não conhece. Se tu fica parado 5 minutos, começa a torcer pra alguém.
Vai, porra!
Porra, tu quer que alguém ganhe.
Corre, vai.
Quando o teu time... E eu falei isso em rede social, num tom de brincadeira, eu sempre boto no meu Twitter. O meu Twitter tá lá no perfil. Twitter pra fins recreativos. Então não adianta o cara levar muito a sério. É fim recreativo, cara. E aí, o que que acontece? Quando o teu time não tá envolvido, ou a tua seleção não tá envolvida... Claro que você vai torcer pra alguém. Você não vai ficar isento. Mas, cara, dependendo da circunstância do jogo, essa torcida até muda.
Sim.
Na Copa de 86, eu me lembro perfeitamente. O Brasil eliminado e tal, não sei o quê. Teve aquele Argentina e Inglaterra. Tava até comentando com o Cantarelli. Naquele Argentina e Inglaterra, eu tomei uma decisão de cunho geopolítico. Eu sou América do Sul, Guerra das Malvinas, vai pra puta que o pariu a rainha. Eu sou argentina. E comecei o jogo torcendo pela Argentina. Torcendo mesmo. Moleque, torcendo pela Argentina. Amor, só faltou ir gritar nessa foto. Cara, aí vem uma circunstância do jogo em que o Maradona faz um gol com a mão. Que hoje a gente acha engraçado, mas que na hora do jogo é uma vergonha, meu irmão. Porra, porque não foi uma mãozinha? Porra, cara, foi aquela... aquele lance de vôlei que explícito. Não tem como o Bandeira não ver. Aí tu olha o Bandeira na frente. E aí o que é que aconteceu? Eu fui tomado de indignação e passei a torcer pela Inglaterra. Cara, muita
gente. A reação foi essa, não foi demais?
A reação de muita...
Que foda essa mão aí.
Não, porque foi demais, cara. Foi um escândalo. Não foi uma mão.
Foi um negócio muito claro,
foi muito evidente, cara. Eu falei, porra, isso aí não dá. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem e tal, porra. Que nem o Henry na França e Irlanda, cara.
Dá aquela ajeitadinha.
Eliminatória europeia.
Ali, eu falei, não dá. Não dá pra pensar na França. É uma vergonha que ele
passou a torcer.
Cara, mas aí o que que acontece? Virei Inglaterra. Aí eu puto com a Argentina, de repente o Maradona pega uma bola na intermediária dele e dribla todo mundo, incluindo a Rainha Elizabeth e o Príncipe Felipe. Todo mundo foi driblado. Cara, quando ele faz o gol, eu vibro, cara. Porque a gente gosta de futebol. O louco que não vai vibrar com um gol daquele. Porra, ou seja, voltei a torcer pra Argentina. Então acontece, cara, porque durante o jogo você tá no calor da emoção.
É lógico.
Tô no calor da emoção, cara, acontece isso, pô.
Eu falei aqui no programa, entre a mala do Mbappé podendo ser bicampeão com 23 anos, com Copa pra cacete pela frente, já é uma marra ferrada com duas Copas, e o Messi encerrando a carreira se podendo, pô, fechar com uma Copa, eu vou torcer pelo Messi pra ganhar.
Ó, agora eu vou falar sério
aqui. Mbappé é uma malaça, né?
Sem a sacanagem das redes sociais, porque eu botei um Twitter em que eu dizia de brincadeira, botei antes da semifinal, do jogo França-Marrocos. Botei, olha, se for França e Argentina... pensemos pelo lado positivo. Você vai gostar de qualquer resultado se você pensar em quem perdeu. Então você pensa na Argentina perdendo, porra, se fuderam.
Vamos, vamos.
E você pensa na França perdendo, tá bonito. Mas é uma brincadeira. Eu prefiro que a Argentina ganhe, por algumas circunstâncias. Primeiro, tô na tua. Eu acho que é o Messi, cara. Messi que, porra, cara, joga bola e não é um cara antipático, não é um cara escroto, não é um cara que você vá, pô, dizer, quero que ele se foda. Ninguém.
Amigo dos brasileiros.
É, porra, gente boa, parece ser gente boa. Eu em Buenos Aires, porra, tô lá em Buenos Aires, aí tem lá o Messi, aquelas estátuas do lado da Mafalda, porra. Não, é o Messi, é o Messi. Não, é o Messi, é o Messi. Tem um outro fato que eu acho que a gente não está levando em consideração, que é seríssimo, velho. A seleção com mais possibilidade de pegar o Brasil nos 5 títulos é longe a da França, cara.
É.
Porque essa é a última dança do Messi, cara.
Sim.
E eu não vejo na Argentina uma geração que sem o Messi chegue favoritaça para as próximas Copas do Mundo.
A gente tá vendo aí o time arrastado por ele.
Pô, cara. Agora você tem uma França, velho. Que, porra, tá sem uma porrada de titular e forma jogador, cara, pra cacete.
É.
E os caras individualmente são bons de bola. Sim. E são novos, cara.
Novos, todos novos.
A França tem time pra 3 Copas do Mundo.
Os caras choraram a não ida do Pogba. Olha o Tchouaméni jogando pra
caralho,
cacete.
Cara.
O cara já é do Real Madrid.
É. Porra, e aí o que que acontece? Os caras têm 3 Copas do Mundo,
sim,
velho.
Sim, eles têm.
E do jeito que eles têm formado jogadores e tal...
E principalmente por conta da imigração, né? De uma geração...
Aí, olha só, se essa
ali...
França ganha, vai ser o primeiro caso de, depois do Brasil de uma seleção que é campeã em títulos seguidos.
É, exatamente.
Porque o Brasil ganha em 58, ganha em 62. Não
aí,
tem, cara.
Só Uruguai, antes a Itália.
O Uruguai ganha em 30... É. A Itália ganha em 34.
Aí é primórdio.
Mas a Itália ganha em 38. É primórdio.
É primórdio.
Agora, aí tem a parada e começa, né, a fase, digamos, moderna das Copas do Mundo. Né? A partir desse momento, só o Brasil.
Só o Brasil.
É.
O 50 Uruguai ganha, 54 ganha a Alemanha, 58, 62 Brasil. 66 Inglaterra, que nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. 70 a gente, 74 Alemanha, 78 Argentina, 82 Itália, né, 86 Argentina, 90 Alemanha, 94 Brasil, 98 França, 2002 Brasil, 2006 Itália, 2010 é a Espanha.
Sim.
Que é, também acho que nunca mais.
Não.
2014 e pronto. Então agora a França ganha com risco de ser tricampeã, cara. Em 2026.
Então, quebrar duas, Jess. Ganha agora, empata com o Brasil, sendo mais uma seleção bicampeã. Meu nome livre. Ganha 26, iguala o Brasil, ou chega à final,
isso
é a única seleção pra fazer 3 finais seguidas.
Sim.
Pra começar a pulverizar os recordes do Brasil.
Isso aí.
Quem pode fazer isso é a França.
É a França. Não, o Mbappé em duas Copas, pelo menos, é altíssimo nível.
Imagina o Mbappé ganhar 4 Copas. Vamos falar que ele é melhor que o Pelé.
Aí o que acontece? Por que você tem, por exemplo, você vai um pouco de história de Copa do Mundo, que é legal. Aquele time de 34 da Itália era um timaço para aquele futebol da década de 30, ainda que tenha sido uma Copa jogada na Itália fascista,
sim,
com Mussolini no estádio.
Tinha o Vittorio Puzzo, né?
O técnico.
Jogaram
de camisa preta, fazia o gesto fascista, aquela coisa toda.
Cara, isso é inacreditável.
Aí você vem com 38. 38 é a famosa Copa da França que o Mussolini manda um telegrama para estimular os jogadores da Itália que resumia-se no seguinte: vencer ou morrer.
Cara.
Ó, vocês vençam, meu irmão, ou então se preparem. E a Itália ganha a Copa. A Itália seria uma candidataça para ganhar a Copa de 50, cara. E aí era tri. Mas tem um acidente com o time do Torino, que era o grande
era
time
base,
da Itália.
Era a base, né?
A base do time da Itália, o time do Torino morre num acidente de avião, né?
Sim,
da catedral, voltando de um amistoso, explode. E aquela Itália passou a ter tanto pânico de avião por causa do acidente do Torino que eles vêm de navio jogar a Copa de 50.
E aí chega destruída, né?
Chega destruída e tal. Foi uma pífia a participação da Itália. Cara, depois você não tem essa coisa. Né? Tem o Brasil, cara.
Não, e outra coisa, não sei se você concorda, né? Se eu tava vendo um documentário, assim, eu nem vi completo, queria acatar pra ver tudo, porque tem mais de um. Tem uns historiadores brasileiros, né, que remontaram o que seria as Copas que não rolaram pela guerra. Que são nos anos 40. E ali, segundo eles, a Argentina seria bicampeã.
Tinha timaço.
Pela safra da Argentina naquela época.
Tinha timaço.
Então, assim, Isso aí também tirou de uma possibilidade.
O River Plate tinha um time espetacular. Agora, o Brasil, por exemplo, era o auge do Heleno, cara, que foi um jogadoraço.
E o Vasco, né?
Ah, o Vasco.
Dos anos 40.
Porra,
é.
Cara. Então,
é. Que ganhou do River, né?
Não é uma parada
expresso da vitória, né?
É, depende de onde fosse a Copa. A Copa de 42 seria na Alemanha.
Seria na Alemanha.
Já estava escolhido.
É.
Seria na Alemanha nazista.
Cara,
a Copa em 42. Né? É. Você imagina
Olimpíada,
só.
Olimpíada, né?
Agora, cara...
Dificilmente a Alemanha não levaria.
Mas Copa do Mundo tem muito disso, cara. A gente ganha 58, ganha 62. 66 tem um detalhe, que é a Copa mais estranha. Porque o cara pensa, como é que o Brasil ganha 58, 62, 70 e 66 eliminado na primeira fase, meu irmão?
É. Ali, quis levar todo mundo,
não,
né?
Ali teve o golpe militar em 64. E a ditadura militar instrumentaliza o futebol mesmo, cara.
Uhum.
Né? Aparelha, né? A CBD, sim, a Confederação Brasileira de Desportos, aquela porra toda aparelhada.
Comissão
cara.
Técnico militar.
Cara, e ali começou uma loucura que era de você querer agradar todo mundo, o time de massa, que saíram convocando uma porrada de gente, cara. Convocaram 43 jogadores.
Uhum.
Uma primeira lista tinha 60 e tanto. Tem um episódio ridículo, que quem quiser pode confirmar em casa. Porque resolveram convocar o Ditão, que era do Corinthians.
Uhum.
Por que não a massa corintiana e não sei o que e tal, o zagueiro Ditão? Cara, só que o Ditão do Corinthians tinha um irmão que era o Ditão do Flamengo, meu irmão. E quando a... Não, pesquisa aí, bota aí, Ditão... E aí, quando a datilógrafa foi pesquisar o nome de batismo, cara, ela achou o nome do Ditão do Flamengo, cara.
Caraca.
Entrou na convocação.
O nome do...
Aí quando viram que era o Ditão errado, pensando, isso é sério, não tô de sacanagem, pensando assim, porra, peraí, agora vai ser ridículo voltar atrás.
Trocar.
Deixa o Ditão falso. Convocaram até o Ditão que não era o Ditão, cara.
Foram mais de 40 jogadores.
43 jogadores.
O Gerson conta que a CBD quis levar os campeões, os bicampeões, os... quem era destaque... as promessas pra setembro.
Não, e convocar também jogadores de times de massa. Aí é que vem o Ditão.
É.
Convoca o Ditão do Corinthians. A mulher vai lá, Ditão, anuncia a convocação. Foi pesquisar nome, achou a ficha do Ditão do Flamengo. Porque eram irmãos, cara. Tinha o Ditão e o Ditão. Aí quando descobre, porra, mas como. Esse aí não é o Ditão, cara. Esse é o outro Ditão. Agora deixa, meu irmão. Vamos falar o quê? Olha, convocamos o Ditão errado? Agora deixa o Ditão, vai criar um problema na família.
Zona,
o Ditão corintiano vai sofrer. Porra, cara, vai o Ditão errado. Vai todo mundo, cara. E aí é uma loucura completa. O jogo, o Garrincha. Já não tinha mais nenhuma condição. É. Ainda que jogue contra a Bulgária, faça um gol, não tinha nenhuma condição. Né? O canto de cisne. A gente perde da Hungria.
Uhum.
O Manga fez uma Copa terrível também. Um grande Manga. Mas na Copa não funcionou. Jogo contra Portugal. E olha, o Pelé tomou porrada mesmo de Portugal. Mas não é isso
justifica,
que... Não, cara. Quando ele toma uns dois, três cacetes, a Copa já tinha ido pro Beleléu. Cara.
É, né? É.
Portugal tava engolindo o Brasil.
Agora, sobre isso, assim, muita gente comentando, né, cara? Resenha espetacular, né? Como sempre. O André Felipe, o Simas conseguiu me convencer com fundamento a torcer pela Argentina. Ele é foda. Manda aqui.
O cara é inteligente e diferente, né? Te convence normalmente.
E a gente é equilibrado com a Argentina, cara. A gente joga com a Argentina em Copa 74. 2-1 Brasil, que era aquele time da Argentina, todo mundo com aquelas cabeleiras.
Eu nem lembrava de 74.
74. 74 passou Brasil, Alemanha Oriental, Holanda, a gente já falou, e Argentina, ficaram no mesmo grupo. Foi aquela Copa em que a Alemanha Ocidental, os alemães, vamos ver, especialistas em fazer sacanagem com resultado.
É o que joga oriental ou ocidental, né?
Porra. O que acontece? Porra, cai na mesma chave Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. O clássico da Guerra Fria.
Com a camisa da Oriental, verde. Um negócio sensacional. Azul.
Azul.
Cara, espetacular.
Aí assim. Cara, o time da Alemanha Ocidental era 138.214 vezes melhor que o da Alemanha Oriental. Melhor, tá? O time que tinha Overath... Beckenbauer.
Beckenbauer,
que o pessoal chamava Beckenbauer. Aquela
Gerd
coisa.
Miller, né?
Porra, Gerd Miller na frente. Sepp Maier no
Sepp
gol.
Maier.
E o cacete a quatro. Cara, aquilo era um timaço.
Qual
o
lateral esquerdo?
Ali era o, era o... Não, Oval. O Verratti era meio era campo. Meio, tinha, né? O Vogt, jogava. Vogt, era o Tim Max. O cara do Tim Max.
Aquele time você tem quatro
aí. O, quem jogou no lateral esquerdo foi o Breitner.
Paul Breitner.
Virou dirigente do Bayern de Munique.
Black Power.
Cara, era um time marxista.
Não era Black Power, mas ele cabelo armado.
É, cabelo armado, marxista.
Babudão,
alemão.
Aí o que que acontece, cara? Não, essa coisa... Depois me lembro de contar a história sobre a Copa de 70, que eu não posso sair daqui sem contar.
Claro.
Mas o que que acontece? Ali, pelo regulamento, você teria dois chaveamentos de quatro. A Alemanha Ocidental, se passa em primeiro, cai no chaveamento de Brasil e Holanda, velho.
É.
Porra, tu imagina isso. Então, o que que faz a Alemanha Ocidental? Faz um jogo murrinha, perde da Alemanha Oriental de 1-0, perde.
Muda a chave, chaveamento.
Muda a chaveamento, vai ali pra Suécia, vai ali pra Polônia, aquela coisa tranquila. Chega a final e ganha da Holanda na final. Depois, em 82, a vergonha que foi a vergonha de Giron, né? Na Espanha.
Sim.
Quando Áustria e Alemanha Ocidental armam pra desclassificar a Argélia. É por causa desse jogo que a FIFA passa a determinar, a partir da Copa de 86, que as últimas rodadas de fase de grupo têm sempre que ser na mesma hora.
Mesma hora, é.
Porque a Alemanha, a Argélia, tinha ganhado da Alemanha, mas a Argélia, na véspera, perdeu do Chile de 3-2.
Uhum.
Então, se a Alemanha ganhasse da Áustria de 1-0, passavam as duas, Alemanha e Áustria. Meu irmão, a Alemanha faz um gol no início do jogo e depois, cara, é mais chato do que uma corrida de cagado sob efeito de Rivotril. Porque ficaram trocando bola, não aconteceu nada.
É, tem um vídeo, eu vi um vídeo desse jogo.
Vergonhoso, né?
É uma vergonha. Então, o que que acontece? Tem isso, mas... Em relação à Argentina, a gente joga em 74 e ganha. Da Argentina. O Zé Maria, inclusive, lateral, faz um cruzamento lindo para um gol do Jairzinho, que ele vem, pá, dá uma testada bonita. Depois a gente vai jogar em 78, aquele 0-0, aquele pega para capar. Né? E é brabo. 82 a gente ganha. Sim,
é.
E 90 a gente perde, cara. É pau a pau.
É, mas a França...
A única derrota é
essa. É, o Brasil é freguês da França, né?
Da França. A gente ganha da França de 58 bem, mas depois, meu irmão, é só
trauletada.
É o time do Fontaine, dá uma goleada nele.
É. Agora, sim, mas em relação, assim, tem muita gente comparando agora o Messi, obviamente, essa comparação surge sempre a dois caras, né? Primeiro, nacionalmente falando, a Maradona, né? Se ganhar a Copa, o Messi vai... Né? Poder ser comparado ao Maradona de fato e tal, porque cada um tem uma Copa, etc.
É.
E outra em relação ao Pelé, porque hoje é outro futebol, sempre entra aquela discussão assim. Queria que você falasse primeiro sobre a história do Pelé na Copa e principalmente ele que define o que é camisa 10. Se o Messi usa 10 hoje é por causa dele.
É, o Pelé,
né?
Inventa número 10, cara. É. O Pelé é uma instituição do
Pelé
futebol.
Pelé não atingi, né?
É, eu não vou entrar nessa discussão, que é uma insanidade completa. O Pelé é isso. E o Pelé inventa a camisa 10 de uma forma curiosa, porque o Pelé jogou com a 10 de 58 por acaso.
Era na ordem, não foi
a 10. Era na ordem, do que de 58 a 10 calhou de ficar com o Pelé.
Não foi assim mesmo, a ordem alfabética.
Não, o Pelé não era a ordem de inscrição do jogador.
A de inscrição.
É.
Ele era o 10.
Né? Aí botaram, escreveram lá, a 10 ficou com o Pelé. E o Garrincha joga aquela Copa com a 11, diga-se de passagem, a Copa de 58, né? E aí o que acontece? É o Pelé, velho, é um garoto que tá chegando ali e faz o que faz.
62
é uma Copa em que ele joga pouco.
Sim.
Ele tem um estiramento, todo mundo sabe. E aí o Garrincha... Ali foram duas coisas que fizeram o Brasil ganhar a Copa de 62. Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, e a nossa querida arbitragem.
Tipo,
né?
Da Espanha, né?
É.
O Brasil, historicamente, é mais favorecido do que prejudicado em Copa do Mundo. Brasil e Espanha em 62, meu irmão. Primeiro, aquele lance do pênalti do Nilton Santos.
Que famoso, né?
A gente pode até discutir se foi pênalti ou não. Mas o Nilton Santos, pra quem não viu a cena, quem tá ouvindo...
Passinho.
Dá um passo.
É, né? Muito dentro da área, mas muito. Não é na linha. É escandalosamente dentro da
ele
área.
Ele faz assim.
Aí ele dá um passo levantando aquele braço. E todo mundo que gosta de futebol sabe que levantou o braço, tu é culpado.
É.
Aí então, levanta o braço.
E isso levantou foi o braço pedindo impedimento.
É o cara que tá dando condição.
E isso foi tratado pelo Brasil por muitos anos como olha a sagacidade do Brasil.
É.
Hoje diminuiu.
E ainda tem o gol de bicicleta que o espanhol faz na cobrança da falta, que o juiz dá um jogo perigoso, não tinha ninguém nem perto do cara.
É.
Esse gol de bicicleta é o Di Stéfano?
Não, não foi o Di Stéfano,
que
não.
Que foi naturalizado, cara, pela Espanha?
É, ele jogou, mas não foi o Di Stéfano. Não sei se foi o Gento, a gente verifica aí no...
Uhum. Era um desses craques naturalizados.
Mas não era o Di Stéfano, não. O Puskas e o Di Stéfano foram naturalizados e jogaram.
É.
Né? Mas aí é uma coisa curiosa, porque... E também tem a expulsão do Garrincha no Brasil e Chile na semifinal. Só que o Bandeirinha, joga, que testemunhou, né, uma agressão do Garrincha, desapareceu. E eu não tô culpando o Garrincha, não, porque vinham perseguindo, batendo no Garrincha e tal. O Garrincha dá um... Né, chega pra lá no chileno, é expulso. E o Bandeira, que ia testemunhar, porque viu a expulsão, chamou o juiz, sumiu, desapareceram com o Bandeira. Voltou, saiu, desapareceu da Copa e o Garrincha joga a final.
É.
É uma Copa sensacional. Cara, e 70 é o Pelé no auge.
É, né? Yeah.
70 o que o Pelé faz, inclusive os lances que não... Você tem um conjunto de lances ali que pode ser comparado ao Maradona de 86, no caso. Mas ainda acho que o Pelé tá na frente. Ali teve de tudo. Ali o primeiro jogo Brasil-Tchecoslováquia, ele ia fazendo aquele gol do meio campo.
É.
Contra o Viktor, que era o goleiro da Tchecoslováquia. Que é um negócio impressionante. Ali contra o Uruguai, tem aquele drible no Mazurkiewicz, que é o drible, caraca, mais bonito, mano, da história do futebol.
E por isso aqui, ó.
Em todos os tempos, e a bola não entra.
Você vai pra um lado, né, e bola pro outro.
Você... É. Mazurkiewicz, que era o goleiro do futebol. Porra, cara, doido. Ali, o Mazurkiewicz bate um tiro de meta, o Pelé pega de voleio. E ele agarra, quase que é gol. O homem faz de tudo, cara. O homem faz um gol, meu irmão, no Brasil e Tchecoslováquia, que eu considero um dos três mais fantásticos da história das Copas do Mundo, pouca gente fala. E esse gol que tem a ver com a história, pronto, já dá pra juntar, sim, a história. Por quê, cara? Essa Copa de 70 acontece no auge da ditadura militar. É, e a ditadura, o pau comendo o governo Médici, aparelhou a seleção mesmo, cara. Né? Aquela coisa de que é a prova de que o Brasil vai ganhar, pra frente Brasil e tal. Tinha o pessoal do misticismo, tu sabe como é brasileiro.
É.
Quando saiu o sorteio, descobriram que a chave era Tchecoslováquia, Romênia e Inglaterra, o pessoal, T de Tchecoslováquia, R de Romênia e I de Inglaterra. Tri! Acabou a Copa do Mundo. Acabou a Copa. Acabou a Copa. Aí, primeiro jogo, Brasil e Tchecoslováquia, Guerra Fria. Tchecoslováquia, bloco comunista. E aí, cara, um falecido finado,
finado,
Arthur Poerner, ele escreve uma história no livro de memórias dele, que é um negócio impressionante, velho. E acontecem histórias comuns por causa disso. O Poerner conta que ele estava preso quando começou essa Copa do Mundo, estava em cana. Tava na cadeia e ele ficou na mesma cela do Ferreira Goulart, o poeta e outros caras da Rua da Relação aqui no Rio de Janeiro. Os caras na cana, meu irmão, negócio pesado, aí tá lá o poeta. Cara, todos eles ligados ao clandestino Partido Comunista, à organização de esquerda, fizeram uma assembleia na cadeia pra descobrir o que iam fazer, cara. Porque torcer pra seleção brasileira não dava. E tomaram uma firme decisão, torcer contra, torcer para a Tchecoslováquia, que é a cortina de ferro, é um país comunista e tal, e a ditadura escrota, esse bandido do Médici vai fazer isso ou aquilo, e tomaram a firme decisão de que iam torcer pela Tchecoslováquia no primeiro jogo contra o Brasil na Copa. Conseguiram o direito de ter uma televisão vagabunda daquelas... A galera que é nova não sabe o que é isso. É. Que você pegava a antena, metia um bombril ali pra imagem ficar legal. Pra ver o jogo com dois carcereiros. E ele conta que os carcereiros eram tranquilo, não sei o que e tal. Era carcereiro, mas tudo bem. E pra torcer pela Tchecoslováquia. Começa o jogo, Viktor, né? Ou não, Viktor era o goleiro, era o Petras, o ponta da Tchecoslováquia, faz 1-0 Tchecoslováquia, e eles comemoram. Gol! Porra! Gol! Só que aí, cara, o Petras ajoelha e faz o sinal da cruz. Aí o Poerner conta que um virou pro outro e falou, pô, sinal da cruz? Porra, o cara é materialista, marxista, que porra é essa de sinal da cruz? Aí já ficaram meio assim.
Pô, que comunista.
Mas torcendo contra o Brasil. Aí vem uma falta pro Brasil, bate o Rivelino.
É.
Porrada. Gol. Aí ele conta que dois fizeram assim, gol! Aí os outros olharam, porra, não. Aí...
Não tá mais aqui que dois.
Tudo bem, né? Não, tudo bem. Cara, aí vem o lance. Aí vem o lance que eu queria dizer, que pra mim resume o Pelé. O Gerson pega uma bola no meio campo. faz um lançamento, meu irmão. O Pelé sobe 15 metros. Mata a bola no peito. Cara, se eu tento matar aquela bola no peito, eu, porra, morro. Porque ela vai bater, meu irmão. Vai ser foda, eu vou, porra, tossir. Não tem como matar uma bola daquela no peito, cara. Se você olha o lance, os senhores e as senhoras que estão em casa, olha esse lance. Ele sobe, cara, ele mata a bola no peito, ele aconchega a bola cai na frente dele. Aí o Victor sai desesperado, ele troca de pé, cara. E bate. Aí o Poerner conta no livro dele que quando o Pelé matou a bola no peito, todo mundo que tava torcendo contra o Brasil levantou na mesma hora. Vamos, Negão! Vamos, Negão! Porra!
Matou lá.
E, cara, quando ele bate, faz o gol. Ah, porra, um cacete. Vai se fuder. E eles xingaram o Médici, xingaram a Tchecoslováquia, xingaram todo mundo. E era o Pelé, cara. Porra, aquela matada no peito. O Pelé é um extraordinário, cara. Então, muita gente faz uma crítica que eu acho bizarra. Ah, porque ele pegou o futebol no moderno. Cara, que isso, né?
Porra. Ele sofreu muito mais, né, que os caras de hoje.
Era pau comendo o tempo todo, cara. Você não tinha proteção nenhuma, como o Maradona não teve também, cara. O couro comia, meu irmão. Brasil, Uruguai, tomou porrada até dizer. Chega, deu também.
Tem aquela
cotovelada famosa que ele dá e é falta pra gente.
Os caras, né? Os caras jogam
tenso.
Eles mesmos.
Cara, mas... E fora assim, tem na história também, eu já vi um relato do Pelé na final contra o Boca, na Libertadores, né, na Bomboneira.
Santos e Boca.
O que única derrota do Boca de racismo.
Cara, e eu fico imaginando...
Se hoje fosse horrível, imagina.
Eu, na minha condição de branco azedo, não tem nem como mensurar isso. Mas você já pensou o que o Pelé representou pra estima, meu irmão, de uma garotada preta, negra, brasileira? Porra, você já pensou o que é o Brasil campeão do mundo em 58, o rei da Suécia, cumprimentando... O Pelé e o Garrincha, cara. O Garrincha, porra, é neto de índio, velho. O indígena. Funiô. Garrincha de Pau Grande. Essa frase tem que ter cuidado, porque, porra...
Lá ele.
Não, porque o Garrincha tem uma famosa foto do Walter Firmo, né? Do Garrincha nu, que as pessoas ficam chocadas, não sei o que.
E ali ele confirma que vem de Pau Grande.
Não, e ele nasceu no distrito de Magé.
Sim.
E Pau Grande é uma área ali de índio funiô, cara. O avô do Garrincha saiu da aldeia com 25 anos. Porra, o Pelé, cara, o bisavô do Pelé deve ter vindo pra cá escravizado. Então você pensa no simbólico que é isso, cara.
Foi o Rui que fez a biografia, né?
Fez.
Rui diz que, por exemplo, o problema de alcoolismo do Garrincha... Pode muito bem ter vindo de uma tradição de tribo. Tinha dar leite com aguardente.
A infância botava um pouquinho de alguma
canela,
coisa.
Canela.
Mas o fato, cara, é que o simbólico disso é muito forte.
Tinha Didi, pô.
Então, príncipe etíope, segundo Nelson Rodrigues. Então a gente fica falando dessas coisas, mas o futebol tem uma carga simbólica no Brasil. A gente é aquilo, cara, que a gente falou. Um país, porra, escravista pra cacete, racista, em que você fecha uma porrada de porta, né? E o futebol foi um meio de ascensão, cara, com a garotada que, porra, vai tentar construir a vida. O futebol e a música popular.
Exatamente.
Então, claro que o futebol tem grandes, cara. Porra, o Maradona tá no Olimpo, o Cruyff tá no Olimpo, o Di Stefano, quem viu, diz que tá no Olimpo. O Pelé tá no Olimpo como uma espécie de Zeus. Eu acho que o Messi tá no Olimpo, cara. Se ganhar a Copa do Mundo, ele vai lá, cara. Ele vai pra Santíssima Trindade.
Mas você concorda comigo? O Messi, se ganhar a Copa, pro mundo, eu acho que pro mundo, o mundo já considera o Messi maior do que o Maradona.
É porque o Messi também é da época da imagem, né, cara?
Aí as conquistas individuais, títulos... Pra Champions League, as coisas que o mundo hoje dá um peso.
É um futebol global.
Global. É. Se ele ganhar a Copa, acho que o mundo consagra mais ainda ele como... Agora, o argentino, mesmo ele ganhando a Copa, nunca vai... Ninguém vai ultrapassar o Maradona. O Maradona é meio que o mártir.
Não sei, mas é porque o Maradona... A Argentina tem uma história muito curiosa, cara. A Argentina tem uma história que daria um bom tango. Porque você pega Carlos Gardel, porra, maravilhoso, que, aliás, ninguém sabe exatamente onde nasceu,
é,
né?
No, é no Uruguai. Uruguai,
né? Ou na França, Toulouse. É, na França. Não, mas o Gardel, parece que tinha nascido na França, aí, os uruguaios falavam que nasceu no interior do Uruguai. O Gardel dava uma ótima resposta. É, eu nasci aos 2 anos em Buenos Aires. Quando ele chega na Argentina. Eu nasci aos 2 anos em Buenos Aires. E o maior parceiro do Gardel em tangos, como é o Dia Que Me Queiras, Por Um Na Cabeça, sim, nasceu em São Paulo, Alfredo Lepera.
É mesmo?
Ah. Filho de argentinos, mas nascido em São Paulo, né? É, o Gardel morre tragicamente no auge da fama num acidente de avião, em Medellín, né? Na Colômbia.
É.
O Gardel. Evita Perón, porra, 32 anos de idade, no esplendor da beleza, mãe dos descabeçados, consumida violentamente por um câncer, morre. Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara, morre antes dos 40.
Enquadrado.
É, fuzilado, né? Pelo exército África, boliviano. Né? Não, não, na Bolívia.
Não,
na
Bolívia.
Em Laiguera, na Bolívia, é lógico. Para fazer a revolução e tal. A o morte trágica do Che. Carlos Monzon, pugilista da Argentina, ídolo absoluto, acusado de matar a mulher, uma história trágica. Então você tem uma coisa tangueira, sim, ali, dos heróis do trágicos.
Trágico.
Diego Armando Maradona, né? O herói trágico.
Drama, cara, né?
A vida, o drama, drama, a vida, a morte do Maradona. É... Eu até escrevi um poema pro Maradona uma vez, que eu terminava com uma frase dizendo... É... Como pode o pé de Exu Canhoto viver no mesmo corpo da mão de Deus? Né? Porque, porque era um Exu, cara, com o pé esquerdo e a mão de Deus. E aí termina, é balada de Diego Maradona, termina assim. Como pode o pé de Exu Canhoto viver no mesmo corpo da mão de Deus? Então Maradona tem o sentido trágico do herói, né?
É.
É, agora... Eu acho que o Messi, cara, o Messi, ele vai a um patamar se ganhar essa Copa do Mundo, que é inacreditável, cara. E é um detalhe muito curioso. Eu já estive na Argentina, conheço a Argentina e tal. Tem muitos argentinos de fora de Buenos Aires que simpatizam profundamente com o Messi, porque, além de tudo, ele não é porteiro.
É. Ele é uma bronca.
É. Ele é de Rosário. Eles têm uma bronca com... Nas províncias, eles têm uma certa bronca com a turma de Buenos Aires.
É.
Então, ele é de Rosário. Ele e o Di Maria, né?
Sim.
É, Di Maria. É,
de Rosário. Di Maria do Rosário Central, Central, e ele do News, né?
É.
Então, cara... Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ele vai pro patamar absoluto, cara. Pro patamar do maior da história, uma coisa dessa, do ponto de vista da projeção midiática.
Uhum.
Né? E tá jogando uma senhora Copa do Mundo.
É a melhor dele, né?
Ele é a melhor dele.
É. Cara, mas é isso que disse o Simas, né? O ídolo é mais do que, né? Você olha pro campo, o Messi, pô, a Copa que ele tá fazendo é espetacular, tá na história e tal. Mas o ídolo é isso, né? Você representar também culturalmente pessoas, né, cara?
O olhar... Simas falou que na época ficou, quando viu o jogo ao vivo, ficou, porra, um gol desse de mão e tal. Pro argentino era vingança das pela Malvinas. Humilhação das Malvinas.
Das Malvinas.
É, ele faz um gol de mão e um gol driblando todo mundo. Pô, olha só, nos vingou ali no campo, né?
Depois jogou pra cacete contra a Bélgica na semifinal. Aquela final é extraordinária. Mas eu acho que o Maradona encarna um certo sentido trágico do tangueiro, do tango mesmo, do argentino. Que é aquela coisa do por um na cabeça. Por um na cabeça! Ou seja, quase deu, né? Quase deu.
É. Tem que, também um, um tanto um quanto canalha que o argentino gosta.
Porque o
assim,
tango, o cabelonga, o tango, o lunfardo, né, que é a gíria malandra ali do Porto de Buenos Aires. O por um na cabeça, aliás, que tá naquele filme do
Al Pacino,
Perfume de Mulher. Muita gente acha, cara, eu acho engraçadíssimo, um lindo tango de amor. Amor nada, meu irmão. É um cara que apostou tudo na porra do cavalo. O cavalo perde por uma cabeça e ele se fode. Por uma cabeça aí. Então aquela coisa, eu quase cheguei.
Por um
na cabeça. Aquela coisa. Então tem esse sentimento, cara, do argentino, né, do tango
e tal. Sofrimento.
É, e por isso eu acho legal também torcer pro Messi, pra Argentina, cara.
A trajetória deles começa perdendo pra Arábia Saudita. Tipo assim, acho que é uma das maiores zebras da história da Copa.
O jogo contra o México é um negócio extremamente tenso. Que
aquele
o Messi,
jogo do limite.
Pra mim é o gol mais importante dele na Copa, ali, que muda.
E o Messi, no dia do jogo, a gente tava lá em São Paulo, tava vendo um jogo, acaba, vai pra zona mista e ele fala, estamos muertos.
Foi.
É isso.
Já manda Falando assim, no primeiro jogo da Copa, estamos mortos. E sim, ressuscitaram, né? Foram catando os caquinhos ali.
Cara, agora tem um Mirabobo.
Mira,
e se a gente pensar em Copa do Mundo, cara, cada seleção tem, uma carga, né, simbólica que é muito grande, cara. Carga simbólica. É. Nós, brasileiros, a gente tem um imaginário construído ligado a grandes vitórias.
É, o Brasil não
então
tem
a gente,
de se
não, a gente não tá muito atento a derrotas que o Brasil teve. É. Porque 58 redimiu 50, cara. Né?
Exatamente.
58 redimiu 50. É. Se o Brasil perde a final de 58, pô, você imagina isso, a carga.
É.
Mas tem muito disso, cara. Então a Argentina traz essa carga. Né?
Já a Itália.
A Itália tem aquela carga de ser aquela seleção chata, chega, mas quando chega.
Pensando, eles não ficam preocupados.
Não, e a Itália não tem meio termo, cara. Ou ela faz uma Copa ridícula, ou então a Itália vai comendo pelas beiradas e chega na frente e tal. Tem essa coisa, velho. Copa do Mundo tem muito disso. Agora, tem outras coisas que estão mudando. Por exemplo, o imaginário sobre a Alemanha, ele tá em xeque, cara.
É. Porque, diria, né?
Porra, a Alemanha tinha aquela frase insuportável que o futebol, os alemães jogam alguma coisa parecida com o futebol e ganham no final.
É.
Né? O futebol, cara, mas você vê o que está acontecendo com a Alemanha.
Duas
é inacreditável.
Copas, né?
Isso aí.
Duas já tinha vindo numa.
É o pior momento da história da Alemanha, eu acho.
É,
em termos de
relação
Copas,
de Copa. É,
porque se você para pensar que em 2002 eles fazem a final contra o Brasil e ali. Pela falta de qualidade daquele time. O time fraco na final, que foi nas costas do goleiro. Eles param e repensam tudo.
É.
E chega ao ponto de onde chegaram em 14. Pô, imagina... E eles estavam na final, hein?
Imagina agora
se eles chegarem caindo em duas Copas.
É, porque ali a Alemanha teve um impacto muito forte. A Alemanha teve uma geração que foi a geração que ganhou a Copa de 90.
Sim, Klinsmann,
tal. Aquela turma toda, não sei o que e tal. A Copa de 2002... E aí eu tenho uma espécie de tese que vocês acham isso. A Copa de 2002 para a Alemanha não era uma Copa para eles chegarem à final de jeito nenhum.
É.
Eles chegam à final porque nas quartas de final, cara, eles tomam vareio dos Estados Unidos.
Hã?
E o Kahn pega tudo. Os Estados Unidos jogam muito mais.
Sim.
E eles pegam na semifinal uma Coreia do Sul que foi levada à semifinal...
Também por erro
nos maiores escândalos de arbitragem.
Itália e
Espanha. O jogo contra a Espanha, o Bandeira tem a atuação mais ridícula de um Bandeira da história do futebol.
É.
Porque qualquer coisa, a Espanha passava do meio campo, o Bandeira enlouquecia. Levantava aquilo. Cara, ele marca a bola saindo do gol da Espanha, que a bola tava... Porra.
O Joaquim que tava... No...
Meu Deus do céu! E várias vezes... Porque a Espanha se ferra também, coitada, né? A Espanha teve 62, teve o primeiro jogo da Copa de 86, que a Espanha faz 1-0 no Brasil, a bola bate muito dentro do gol, e o Bandeira não dá, e o juiz não dá, né? Tem essa coisa toda. E, pô, essa Copa... Teve a Copa de 94, um pênalti no Luiz Henrique.
Sim...
Ele ensanguentado.
Contra a Itália? Cara,
foi semifinal. Ensanguentado.
Fica ele Massaro testa com testa.
Porra, aquilo ali era um absurdo. Foi quarta de final, se eu não me engano.
Pênalti,
foi ensanguentado, cara. A pessoa que fala da camisa rasgada do Zico, porra,
o cara tá com
o jeito tá quase morrendo. Cara. A cara dele é de um filme de terror. Né? E aí a Coreia é empurrada, velho. A Copa foi ali. A gente sabe o que é a FIFA, a gente. Porra, pelo amor de Deus, né? A Coreia vai sendo levada. E aí a Alemanha pega uma Coreia. Ainda jogou a final seu melhor jogador, o Ballack, que é suspenso.
Sim.
Porra. Aí, cara, vem. Só que 2006, aí é que vem um detalhe interessante. A Alemanha cedia a Copa. E acontece com a Alemanha uma coisa que acontece com o Brasil em 14. É uma Copa de entre-safra.
É.
É uma geração que já foi pro saco. E uma outra geração que ainda não tá amadurecida.
Não tá madura.
Como a Copa de 14, cara. A Copa de 14, pô. Acaba nós, a gente é brasileiro, mas todo mundo que achava que o Brasil ia ganhar a Copa de 14...
Tá de brincadeira.
Achava em cima do fator torcida, de jogar em casa.
Vamos que vamos, é isso.
Bom, porque não era time pra jogar, que vai ganhar a Copa, cara.
Não.
E fator torcida, que logo você descobre que não vai significar nada, porque a torcida que estava nos estádios era ridícula.
Sim, sim.
Você olhava aquelas caras que apareciam nos estádios. Aquele 7-1 Alemanha, quando a câmera pegava os torcedores brasileiros, eu falei, gente, isso daí não tem a menor condição. Isso não é torcida brasileira, cara.
Mas que é uma discussão que tem agora em relação à Argentina no Catar também, né? A gente sente uma diferença também da torcida de Marrocos, né? Que também... empolgou e tal. Tem uma diferença muito grande hoje do brasileiro que torce pela seleção. Assim.
Brasileiro que torce pela seleção. Hoje, meu irmão fica cantando essas porra dessas músicas aqui, de propaganda, essa invenção.
E meia dois foi o maré.
A reta final dessa música tem um Brasilzão que não me desce, cara.
Então, mas isso é verdade que a AFA banca os Barra Bravas?
Brasilzão, Brasilzão.
Brasilzão. Falam isso, que a AFA banca os Barra Bravas.
Além de bancar, mas é muita gente, cara, que vai.
Vamos bancar a raça fiel.
Mas tem maluco que dirige, pô.
Vamos bancar a raça fiel pra ele de verde e amarelo.
Cara, em 2014 a gente via, cara, aquele clima. Aí começava aquele negócio, sou brasileiro. Falou, pô, já era. O torcida, de vôlei, né? Torcida de vôlei.
Torcida de vôlei.
Nós jogamos uma Copa com todo respeito à torcida de vôlei.
É, isso virou tipo um estereótipo pra uma torcida mais cliente.
Aliás,
do que
retira. Não, sem todo respeito à torcida de vôlei, porque o admirador do vôlei é um torcedor mesmo. Mas eu tô falando daquela torcida que era contratada por banco, aí ia todo mundo fazer coreografia.
Era o D'Artagnan.
Tinha o Bola, né?
Torcida de vôlei, pela de vôlei de praia, meu irmão.
E se me baixa e puxa e vai.
Ai, ai, ai. Aí não dá, cara. Aí você chega pra jogar uma Copa em casa. Aí você chega pra jogar uma Copa em casa. Negócio sério. Jogo sério. Porra,
não tem
meu irmão,
componente, né?
Não tem aquele componente, cara. Então o estádio não fez diferença nenhuma.
É.
Fez diferença nenhuma, cara.
E mas isso nunca vai vir, né? Copa do Brasil, hoje, né? Mas eu não tenho esse perfil, né?
Não, mas eu acho que dá pra afirmar hoje, assim, que... O torcedor de Copa do Mundo também, ele é muito forjado na cultura que a gente tem de futebol aqui. O povão tá fora dos estádios, né?
Sim.
E aí isso reflete na Copa?
Eu acho que reflete, cara. Eu acho que reflete na Copa. Quem é que foi pro Catar? O Catar, porra, primeiro que é caro pra cacete você ir pro Catar.
Sim, tomar um biricutico já.
Porra, caro pra dedéu. Segundo que vai o cara, que muita gente foi com patrocínio. Não tô reclamando, não. Se quiser me patrocinar, eu vou pro Catar também.
Sentou aí.
Vou fazer um contrabando.
Sentou no rolo.
Vou fazer um contrabando de cerveja. Vou fazer alguma coisa ali, não sei o que e tal. Porra, mas tudo bem. Agora, cara, não é atmosfera de torcida, velho. Não é atmosfera de torcida. Então você vê que a Argentina tá com uma atmosfera de torcida. O Marrocos, atmosfera de torcida. Vai ter torcida contra a França. Vai ser o estádio argentino, cara.
Eles estão protestando que não estão conseguindo ingresso, né?
Pra final.
Pra final. Já teve protesto em frente
não,
onde tá. Estão os dirigentes da AFA, cara.
De novo.
Isso aconteceu no Brasil.
E a Argentina tem uma característica parecida com o Brasil. Brasil e Argentina são seleções globais, cara. Então você pega, por exemplo, alguns países da Ásia que amam futebol.
Pô.
Como a Índia, gostam de futebol. A Indonésia, cara.
Você tá vendo lá, Bangladesh.
Bangladesh, Indonésia é uma pesquisa dizendo que, porra, o maior índice de torcedores apaixonados por futebol é a Indonésia, cara.
É.
Bangladesh, você tem esse troço todo.
Nepal.
Cara, e ali o que é que acontece? São seleções, claro que o cara torce pra seleção dele, mas são seleções, cara, que não tem projeção nenhuma.
É.
E que não vão, cara. Não
eles
vão, não vão chegar
o artista,
a
Neymar, Messi.
Não, e o cara escolhe uma seleção para torcer. Existe um hábito de você ser torcedor de uma determinada seleção, que pra gente é impensável, pra nossa cultura futebolística é impensável. Claro que tem alguns malucos. Meu amigo Felipe Filósofo, mandar um abraço pra ele se tiver vendo. Compositor da Viradouro, gente boa. É torcedor da Argentina. Ô, Filósofo, porra, tu fica botando aqueles teus vídeos lá no Instagram. Ele bota faixa. Não, ele torce.
Ele é um
camisa da Argentina.
Ele é um índia argentino.
Camisa da Argentina, porra, ali em São Gonçalo, Felipe Filósofo. Porra, tu tá de sacanagem comigo. Não, mas ele torce. Meu abraço pra ele. Grande compositor e tal. Ele é argentina,
São
cara.
São Gonçalo.
Ele virou argentina. Ele virou argentina, meu irmão. Ele é torce pela Argentina. Aí tem todo um ritual que mete camisa, bandeira, aquele óculos escuro. Bota até aquelas faixas. Daqui a pouco vai deixar crescer aquele cabelo pra ficar com aquele, aquela cabeleira com faixa. Aquele negócio todo.
Estilo Batistuta.
Mas a exceção, a exceção dos filósofos, dos Filipes filósofos, na nossa cultura boliviana, a gente criou o hábito de torcer pela seleção brasileira.
Sim,
que
é
ela disputa. Agora, esses países que estão fora do circuito global do futebol, e amam futebol, você escolhe o ídolo e você torce por uma seleção.
Pô.
Então eu tava vendo que tava saindo porrada em Bangladesh, torcedor do Brasil.
Você tinha visto Brasil e Argentina, os caras caindo na porrada. Aí vem um outro com uma bandeira da Inglaterra.
Não, e a outra que eu vi, sensacional, cara, um vídeo lindo de um cara sendo socorrido, que a gente faz o segundo gol, ele passa mal, chora, aí cai, tá sendo carregado. Aí eu vou ver onde é que é essa porra. Bangladesh.
Não, Bangladesh. Isso aí eu acho que é importante
isso
falar.
Isso é legal. É, isso é bacana.
Porque, né?
Mas pelo em Doha que... tá rolando uma terceirização também.
Tá, mas...
Em Doha, né?
É, mas pelo que aconteceu...
Sim, tá rolando. Tá rolando.
É, assim, é, recentemente, por conta da questão da camisa do Brasil, etc. Momento político aqui do país.
Eu vi só azul, que... sabia?
É.
Tem visto amarela, não. É. Uma azul. Uma azul. Uma azul.
Isso.
Uma azul.
Eu tenho
uma
preta.
É, o B também tem uma.
Mas assim, a gente tem que ter noção da representatividade que é a seleção brasileira pra fora, né?
Eu sim. Acho
que
eu...
Pra fora é impressionante.
É um negócio sim.
É futebol arte, né?
Mais do que a gente, a CBF tem que ter essa noção também, né, cara?
É.
Porra, porque pelo amor de Deus, cara. E é um descuido, é um descaso, é impressionante, cara.
É.
Né? Agora, uma coisa que me deixa preocupadíssimo. O impacto das derrotas de 2006 pra cá
tem diminuído.
Tem sido muito menor do que era antes, cara. Porra, 82, meu irmão, tu via gente na rua caído. Não vou falar isso. Acabou a vida pra mim, não existe mais nada. Cara, porque esse afeto que unia a seleção e a torcida, ele foi arrefecendo, cara. E não é só de agora por conta dessa experiência medonha que o Brasil viveu nos últimos 4 anos.
Sim.
Sim.
Né?
Não, não.
Já vem de antes,
já vem de
cara.
Antes. A gente discutiu isso antes.
Lógico, e tem uma série de fatores que são preponderantes aí, cara. Os caras perderam uma Copa do Mundo, vieram 3 jogadores pro Brasil,
então,
meu irmão.
Você acha assim, mas que é possível começar a recuperar isso com o povo, enxergando mais do clube dele na seleção?
Não sei, cara.
É, não sei, eu acho difícil, cara, porque a globalização do futebol, cara, levou a uma outra circunstância. Agora, o que eu acho absurdo é que não só esse elo de afetividade está sendo quebrado, como a própria confederação não faz nenhuma questão de tentar criar estratégia. Porra, o Brasil faz amistoso, meu irmão. Eu tudo bem, eu entendo que é o calendário europeu, certo? Mas vai fazer amistoso. Brasil e não sei das quantas. Onde vai ser o jogo?
Londres.
Em Dublin. Aí você fala, porra, em Londres, terça-feira, 3 horas da tarde.
Quantos anos o Brasil ficou sem jogar no Maracanã,
cara,
né?
Eu acho que isso é outro crime, passo, trazer os jogos pra cá.
Nós tivemos sem jogar no Maracanã.
Porra, nós tivemos uma Copa
só final,
inteira.
Só final.
Uma Copa inteira que a seleção brasileira protagonista não joga no principal estádio do país.
Entendi.
E eu acho que tem que jogar em várias áreas mesmo. O Brasil é grande, tem que fazer isso e tudo mais. Acho bacana. Mas, porra, então você tem essa afetividade. Ela tem sido perdida, cara.
Não, isso aí é outro ponto.
Perigosamente
também.
Perdida.
Perigosamente perdida. A gente tá ficando, até certo ponto, indiferente à derrota da seleção.
É, porque vira eles.
Quando
eles...
eu falo indiferente, não é você... tanto faz. Claro que não, eu fiquei puto, pô.
Não, tava todo mundo vendo o jogo, audiência do caramba, mas...
Porra, tava vendo o jogo, queria que o Brasil ganhasse, né? Se não é pela seleção, pelo menos pelo ponto facultativo. O cara torce pelo ponto facultativo.
Pelo churrasco.
Porra, cara, que é congraçamento. É construção, construção de sociabilidade. Sim, meu irmão, tu vai queimar tua carne, fazer tua cerveja. Como domingo, cara. Domingo eu vou ver. Eu vou cumprir o ritual pra ver o jogo.
Sim,
eu
também.
O jogo é meio-dia, então vou abrir uma cervejinha, um birico-tico. Porra, é um ritual, cara, de final de Copa do Mundo. Mas isso é preocupante demais,
tem um argumento de, não, é futebol, alguém tem que ganhar. Cara, isso é...
Porque não é...
Cara, isso é bonito pro Barão de Coberta.
Porque nós perdemos da Croácia, nós perdemos da Croácia, e todo mundo ficou, a maioria ficou puta e tal. Cara, mas passou, velho. O dia seguinte, o cara tá lá xingando o professor Tite, e não sei o quê, e papapá, mas passou. Né? Passa. Então, tem que passar, é bom, porque o futebol não pode ser tratado como uma questão decisiva, ninguém é maluco, é um jogo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o futebol, para nossa formação, ele tem um impacto tão grande, cara, e a seleção tem uma representatividade tão grande, até na própria construção de alguma coisa que seja a identidade brasileira, que esse caminho da indiferença é uma catástrofe, cara.
É, e aqui aí, no Tiarla, isso não vai ser nunca indiferente, não. Porque a gente vai sempre bater na o que pode melhorar, o que tem que fazer. Lógico. Pode passar essa coisa assim. O Tite, por exemplo, teve, meu irmão, todo o tempo no mundo. Tirando o Tele, e mesmo assim o Tele, depois de 82, ele sai, outros nomes entram, Evaristo passou por ali, outros nomes passam, depois ele volta e assume. O Tite, não, ele teve dois ciclos ininterruptos.
Sim.
E a gente não
e o que a gente também não tem que ficar, cara, é com esse patriotismo de quitanda, meu irmão. Que não pode ter técnico estrangeiro. Ah, porra, pelo amor. Isso é um patriotismo de quitanda, cara.
Hoje
de
tem que sair no lugar categoria. Comum. Porra. Encontrar um técnico
terceira
bom,
categoria.
Que aceite.
E o pior é que com os equívocos cometidos, o Tite ainda era, e é, macho, isso ninguém questionou, o melhor técnico brasileiro, cara.
Ah, sim.
Significa que no Brasil você não vai encontrar alguém.
Eu melhor discordava do Cantarelli. Antes de começar a Copa, é meio de temporada, mas hoje, até diante de alguns recados que a Copa deu, de que assim, amigo, você fica assim, essa neurose de que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu já tô concordando com ele. Pega. Agora, tem que ter respaldo, né? Bota um diretor de futebol na seleção que vai dar respaldo pro Fernando Diniz, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Diante das opções, né?
Os técnicos das semifinais da Copa do Mundo, nenhum é vencedor.
Cara, mas olha só.
Nenhum Scaloni era auxiliar.
Até porque tem uma outra coisa que aconteceu com o futebol que é marcante. O primeiro escalão de técnicos não treina a seleção, cara.
É isso.
Exatamente. Treina clube.
Porque ganham fortunas nos clubes.
Fortunas nos clubes.
E as seleções
então,
não pagam.
O cara não vai treinar a seleção, cara. Então não tem. A seleção é o técnico de segunda prateleira. Tem esse detalhe.
Então, aquele cara identificado com a seleção. A AFA, por exemplo, manteve o Scaloni porque não tinha dinheiro pra contratar outro e nem pra pagar a multa do São Paulo. Então
e
deixa o Scaloni aí.
Foi dando certo. E montou o time que ele tinha que montar mesmo. Eu tenho um fora de série, meu irmão. Vocês vão correr pelo cara.
O Matheus que falou isso aqui. No jogo da Argentina na semifinal, tinha, do grupo da Argentina, quatro jogadores estavam na final de 19 contra o Flamengo. O Julian Álvares, que fez quatro gols na Copa, no meio do ano, estava jogando Libertadores lá contra o Fortaleza. Enfrentou, no ano passado, o Fred.
Uhum.
Tinha o Enzo Fernandes, né? Do River, tava jogando Libertadores. Então, assim, a Argentina também, mas lá já é mais comum isso. Os melhores argentinos estão na Europa, sim. Mas eles mantêm uma tradição de...
O cara que fez sucesso aqui.
O cara
aqui.
Vai bem no River, vai bem no Boca, vai bem no...
O Cano não
no
vai Rosário. Pra seleção, é isso?
É.
Cano, Conca.
É, tá fora da Argentina aqui no Brasil, eles chamam. Mas se o mesmo cara,
então,
o Cano...
fez sucesso lá dentro...
Arrebentando lá no Rosário Central...
Vai.
E a gente aqui, às vezes, numa dividida, leva, às vezes, um reserva do Atlético de Madrid e não leva o Gabigol, não leva o Dudu, não leva o Rafael Veiga.
É isso. Agora, reta final da nossa resenha, Simas, eu queria saber de você A gente conversou muito isso com o Marcos Uchoa, que deu uma aula pra gente aqui, né? Sobre o Catar. Mas, historicamente falando, assim, é o pior país, porque tá parecendo que é o pior país a receber uma Copa do Mundo, assim.
Catar, esse combo aí.
E a gente teve, atrocidades ao longo das Copas, em escolha de país sede, né?
34 foi a Itália fascista, né? Com fascismo, com gente indo armada pro estádio.
Caraca.
Com oito jogadores da Espanha subitamente sem condição de jogo pra Espanha jogar um jogo decisivo contra a Itália. Então, 34 é o cão, cara. 34 é meio complicado.
O Mussolini nos estádios.
Mussolini no estádio, Olímpico de Roma, fazendo aquele gesto escroto deles, não sei o que e tal. Né? Com aquela estender braço, aquela porra toda. E 34 é pesado. 38, França. 50, 54, 58. As escolhas sempre são...
Você falou que poderia ser na Alemanha, né? A Copa ali do...
42 seria, se não tivesse explodido a guerra. Era o que estava determinado. 78 na Argentina, naquele momento a Argentina é pesado.
É
a guerra suja, velho. A gente sempre desaparecendo. São os caras jogando corpo, porra, no Rio da Prata. É pesado.
E Copa do Mundo.
Copa do Mundo, rolando ali. Jorge Rafael Videla, um assassino no estádio, entregando taça, aquela porra toda, aquilo é nojento. Agora, porra, o Catar, meu irmão, supera tudo. Porque o Catar é uma monarquia absoluta de caráter hereditário, um emirado, que a grana jorra por causa do gás.
É.
Né? É um dos países do mundo que criminalizam pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, que já é uma coisa execrável, né? E que comprou a porra da Copa, meu irmão. É escândalo.
Sim,
é
foi din-din. O pacotão. Rússia,
é o pacotão. Como agora também ninguém é inocente. O Emir deve estar felicíssimo com o Messi contra o Mbappé, cara. Porra, porque os caras compraram o Paris Saint-Germain.
É isso.
Né? Os dois ídolos do Paris Saint-Germain.
Nem mal não chegou, mas o Messi.
É a final deles, cara. É a final deles, meu irmão. Né? E é muito pesado. É muito pesado isso. A Copa foi politizada, teve o protesto dos jogadores da Alemanha, a questão das mulheres do Irã, que é um negócio importantíssimo.
Que aconteceu no mesmo momento.
Lógico, porque é um absurdo, é uma loucura você vir com a ideia de que o futebol e a política tá doido, cara. Tudo é político, tudo é política. Então não tem como você
propor dissociar.
Essa... É dissociar, né? E ainda tem, porra, cara, cá pra nós, né? Se a gente for cavando aí, esse buraco é mais fundo do que a gente imagina. Quem começou a investigar o escândalo da Copa do Catar foi o FBI, Estados Unidos, aquela coisa toda. Mas aí também já entra o cala-boca de você estabelecer que a próxima Copa...
É nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. Aí deram o Miguel botando um joguinho aqui no México... Tem um jogo ou outro ali no Canadá, mas a Copa nos Estados Unidos, cara. A Copa
que vem,
vai ser ali.
Que vem perturbando eles, né?
Perturbando, são os caras que estão em cima.
Estão em cima.
Mas eu acho que é, ao lado da Copa de 34 e de 78, são os três exemplos mais aterrorizantes. A Itália fascista, a Argentina, né, do Videla. E o Catar, cara. Eu não tenho a dúvida nenhuma.
E a Rússia né? Putin?
E a Rússia? Mas a Rússia entra também, é pesada a Rússia, mas eu acho que fica talvez um degrau abaixo.
Ainda pré-guerra, né?
É pré-guerra.
Mas tiveram que engolir algumas coisas. Por exemplo, na Rússia eles prendiam também o homossexual.
É, pesado.
Que se manifestasse
também
nas ruas,
tem
né?
Isso.
E aí deram uma segurada por causa da Copa.
Mas é um negócio assim, escolher sede da Copa é muito difícil escolher um país... É ideal,
não,
sempre escolhe
a FIFA,
por dinheiro,
é uma
né?
organização, cara. A nossa relação com o futebol, ela passa por essas contradições, cara.
Sim.
Né? A gente curte o evento, gosta do evento, queima uma carne e, ao mesmo tempo, sabe que, porra... Né? Tem coisas muito pesadas ali acontecendo, mas é contraditório.
Acho que hoje a gente ia ficar restrito a fazer Copa na Alemanha.
Ia ser brabo mesmo. Onde é que a gente vai fazer Copa,
dia seguinte,
irmão?
Que você não tenha nada pra falar, pelo menos.
30 é o centenário da Copa do Mundo, né? Então eu quero ver o que vai acontecer.
Estou querendo, né?
Estou querendo fazer na América do Sul, Uruguai,
mas
Argentina.
Mas ele é junto, né?
Uruguai
e Argentina.
Tinha
mais gente.
Chile, a questão são essas exigências bizarras da FIFA, essas leis gerais da FIFA. Porque a Copa do Mundo acaba sendo uma lavanderia, né? De grana, essa coisa toda.
Sim.
Então a América do Sul vai ter condição... Né, de pegar esse tipo de coisa. Aí, e a gente teve Copas que mudaram, cara. A Copa de 86 ia ser na Colômbia, cara.
Foi no México.
Aí
né?
Falaram do terremoto, mas ali era o cartel de Medellín, né, meu irmão? Na guerra do cartel de Medellín contra o cartel de Cali, uma Copa do Mundo. O Pablo Escobar explodindo uma delegação inteira ali.
Ele teve esse evento em casa pra aparecer, né?
Porra, explodiu uma delegação.
Perde a Colômbia, o responsável lá e bah, como aconteceu com. Era o Escobar também, não era o lateral?
O zagueiro lateral, o Escobar.
O zagueiro da Colômbia.
Que faz o gol contra os Estados Unidos no 94.
Máfia de aposta.
Isso aí. Aposta.
Exatamente.
Quando ele volta pra casa, o cara fala assim, me fez perder tanto, sei lá quando. Pô.
Agora, pra terminar, Marrocos é a história mais bonita da história das Copas ou não?
A da história das Copas? Ah, não sei, é muito difícil dizer. Tem muita história bonita nas Copas. Tem o simbólico de ter chegado à semifinal como primeira seleção africana. Cara, mas tem a campanha que Camarões faz, por exemplo. Com Roger Milá, que é um negócio absolutamente extraordinário.
O Senegal jogava muito bonito do que Marrocos.
O Senegal... O jogo, talvez, mais comovente nesse sentido que você está dando da história bonita do Marrocos é França e Senegal, cara.
Estreia
Eu
da
acho
França
que continua sendo.
Mundo,
em 2002, estreia da França campeã do mundo.
Papa Diop.
Uma ex-colônia como Senegal. A dança, né, do Papa Diop depois do gol do Senegal e tal. Tem muita história bonita. Agora, Marrocos escreveu uma grande história, não tenha dúvida nenhuma. O fato do Marrocos, uma seleção africana, chegar à semifinal dessa Copa é muito diferente de a gente falando, por exemplo, a Coreia do Sul chegou na Ásia, porra, mas pelo amor de Deus, né, cara?
É, teve esse auxílio dos auxiliares.
Com assalto à mão armada. Mas eu acho que é uma das histórias mais bonitas da história das Copas. E acho, só pra concluir, pessoal que gosta de queimar uma carninha por qualquer razão e tomar um biricutico, nós teremos uma disputa de terceiro lugar interessante.
É.
Porque a disputa de terceiro lugar da última Copa, cá pra nós, a última Copa da Rússia, porra, Croácia e França na final, e Inglaterra e Bélgica disputando o terceiro lugar, é um lixo, cara. Você vai ver isso. Agora, Croácia e Marrocos, pra Croácia é uma conquista de uma geração que tá acabando.
Sim, chegou relevante, no alto nível do futebol.
E o Marrocos vai disputar um terceiro lugar. Porra, ficar entre as três melhores seleções do mundo, você imagina
França,
isso.
Portugal. É.
Então eu sugiro que vocês preparem. Vocês preparem as cervejas, gelem direitinho. Porque o fim de semana promete.
Já corre pra sair hoje.
Essa é a parada, né? Porque a gente tem que falar do nosso parceiro aqui. Exatamente, né, cara? Tô achando aqui, cara, porque é o seguinte. Tô tentando achar os preços do açaí, cara. Imbatível, não é, Betão? Manda aí.
São os melhores preços.
É. Como e a qualidade no produto?
Pô, você vai poder, como o Simas falou, você já corre lá pro açaí atacadista, né? E já faz ali, ó, carne, cerveja.
Tem um pertinho da minha casa.
Aí. Tem em São Beltrão. Tem aqueles salgadinhos que você não vive só de churrasco também, né?
Sim.
Na hora do jogo, quer sentar, deixar a churrasqueira dar uma descansada, aí tu abre a tigelinha ali, bota aquele salgadinho, ali o amendoim,
Pra turma ali da minha área, que é entre Tijuca, Praça da Bandeira, Estácio, Rio Comprido, tem na Itô Beltrão ali, abriu um açaí grande pra Dedéu.
Olha a dica aí, é o seguinte, ó. Nossa atacadista tá todo mundo jogando no mesmo time, que é o time da economia, né, cara? O açaí tem lojas completas com as melhores carnes, bebidas pra fazer aquele churrasco, tem os salgadinhos, como lembrou o Betão.
Exatamente.
E tudo mais pra você torcer nos jogos com a família e amigos e pra abastecer também o seu comércio. É importante isso, né? Vai ser o seu comércio também lá na
Sábado
açaí,
e domingo chegando já é dia de abastecer.
Final da Copa, irmão.
Tem final de Copa.
É.
Sol aí estalando.
Exatamente.
Você que é do comércio, irmão, faça logo a sua parte.
Seleção de preços baixos, qualidade, variedade. Acesse o QR Code agora, tá aqui na tela. Apontou o celular pro QR Code. Beleza? Você confere as ofertas que estão rolando na sua região. Já disse o Simas aí, o açaí que tem na região dele.
Na região dele.
Achei no Brasil inteiro. Então você acessa aí o QR Code agora pra você conferir as ofertas exclusivas do açaí. E eu tô dizendo, cara, craques da economia, né? O açaí atacadista é o atacadista oficial do nosso futebol, beleza?
Isso é aquele amarrado de cerveja? Isso é o amarrado?
Rapaz.
Pega um amarrado assim. Aí já pau! Aí.
Eu vou começar, mano, hoje às 5 da tarde.
É.
E um abraço.
Tem hora marcada pra começar?
É. Porque vai ser a hora que vai acabar o Charla de tarde.
Ah. Aí você aperta o play, né?
Play, exatamente. E o seguinte, ó, mudou o QR Code aí, não? Cara, todos os episódios de Copa do Mundo, cara, só fera. A gente teve mais uma aula aqui hoje, né? Sensacional.
Você vai se deleitar aí. Terminando hoje, três, né? Da tarde, né? 15 horas. Vai ter o professor Renê Simões.
Contando a história do Jamaica abaixo de zero.
Porra.
Jamaica na
Ele
Copa.
Ele comandou Bob Marley, Peter Tosh.
Já tem boas histórias. O Renê já teve aqui, contou boas histórias que a gente...
Sim.
O canal ainda era pequeno e tal. A gente vai relembrar.
Jogador sendo preso em Nova York. É.
Tem jogadores que tinham bomba na perna esquerda, né?
Fazia uma mastermind antes dos jogos.
Isso. Agora, é o seguinte, ó, o QR Code tá aqui na tela e você apontando o celular pro QR Code. Você cai no portal Açaí da Jogo. No portal Açaí da Jogo estão selecionadas todas as charlas de Copa, cara.
Fácil, fácil.
É, aí, pô, professor Luiz Castro, Marcos Uchoa, Simas, mano.
Plihau,
Mauro Betti.
Mauro Betti.
Cara, foi sensacional.
Juan,
né, cara? Exatamente.
O Elegante.
Isso.
Ficamos sabendo que o Dorival... Ah, você é o Elegante, né?
Pô, o Dorival passou
dando
um vídeo nosso na
tesoura do Pedrinho, hein?
Pra zoar o Juan. É isso, ó. Aponta o celular agora aí pro nosso QR Code que você cai.
Açaí no Portal
Açaí
da Jogo.
Da Jogo. Portal Açaí da Jogo. E você confere todos os episódios de Charla de Copa, beleza? Só pra registrar aqui dois superchats, cara, que o cara mandou aqui no finalzinho.
Cara, eu quero
Gustavo
atrás,
Schultz,
cara.
Melhor coisa é uma caminhada cedinho. Não sei se ele tá falando... Melhor coisa é uma caminhada cedinho. E mandou um opa, tia Nádia, também.
É, minha tia. Foi essa que eu falei que te estimulou.
Gustavo Schultz.
Te estimulou seu tranca-rua salvando o gol da seleção.
Ah.
Chutou tranca-rua.
Camisa 4 ali, ó, marcação cerrada.
Palmas para... Ah. Tinha uma história o quê?
Da Copa de 70, você ia contar antes.
Contei. Copa de 70, Brasil e Tchecoslováquia, aquela história dos
comunistas.
Dos comunas que passaram a torcer por causa de uma matada no peito do Pelé.
Palmas para Luiz Antônio Silva. Espetacular, como sempre.
Valeu, minha
bravo,
gente.
Bravo.
Cara, e ó, a gente vai falar com o Simas aqui fora do ar, né? Simas, fala com o D2 lá pra colar aqui, hein?
Vou dar um toque nele.
Beleza, show de bola. Gostou do papo?
Maravilhoso, vamos voltar. Ó, agora não... quando o Botafogo for campeão, vocês me chamem que eu vou... Quero fazer o charla.
Pô, pô, aí sim.
Especial, hein?
Aí sim.
Pode ser estadual?
Claro, pô. É. Se bem que o Botafogo divulgou a lista do que vai jogar o estadual. Falei, por que esse camarada mora aqui na esquina, cara? Esse cara?
O craque do time é o Diego Gonçalves.
Vai voltar a galera do Mullenbeck pra jogar o estadual lá?
Não, não vai.
Não vai, não.
Mas tá
não,
certo, tá certo o Botafogo.
Sim. Né? Vamos nessa. Vou dar um rolezinho na Flórida, né? O Botafogo, né?
Vai lá dar uma passada na
casa
na Disney, dá uma tranquilizada ali.
É isso aí. Show de bola. Luiz Antônio Simas, cara. Pô, já tinha orgulho do primeiro episódio desse aqui também, cara.
Um deleite. Podemos desfrutar dessa aula aqui em forma de bate-papo.
É, né? Isso aí.
Que é muito bom.
Show de bola, pô. Aquela charla que dá orgulho.
Muito, muito. É. Mais uma.
Seguinte, ó, galera. 3 da tarde. Professor René Simões.
Fugo 15 horas.
Isso aí. Pra falar de Copa do Mundo, beleza?
Jamaica.
Tamo junto. Aquele abraço. Tamo junto, galera. Valeu. É nóis.